Sexto EstaCast da segunda temporada começando. Se você não sabe quem eu sou, não tem problema. Aqui é o Léo Oliveira e aqui ao lado minha esposa, Camis Barbieri.
Gente, nem acredito, um podcast com meu marido, eu tô tão emocionada, vocês não têm noção.
Logo, logo vai ser um podcast inteiro, né, Cami?
Ai, é verdade, é verdade. Já vou avisar vocês que estão ouvindo esse podcast agora, que vem aí um podcast que, na verdade, a gente, eu ia gravar em homenagem ao Léo, mas ele apareceu, se você sabe, né? Um podcast sobre corno, e ele não quis ser o último a saber, aí ele veio.
É, exatamente, né? Falo em chifre, eu apareço.
Ai, 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 mas eu tô sabendo que quem tá levando chifre, na verdade, sou eu, viu? Mas tudo bem.
É, não sei, porque a história de blogou, de todo mundo dizendo que Camis Barbieri arrasou na FIFA, sei não.
Mas olha, eu vou te dizer uma coisa, não pensem que só porque o Léo está aqui hoje, que a gente demitiu a Erika Ribeiro, não, porque ela também tá aqui, né, Erika?
Oi.
Oi. Eu gosto que a Erika é sempre original na entrada, né?
E aí, como é que tá? Como vai a família?
É que hoje eu tô meio empolgada, por isso eu só falei.
É, não, eu tô vendo, a Erika tá explosiva, né, no negócio, mas, né. Mas olha, gente, eu vou deixar vocês um pouco tristes, porque eu acho que o Léo só vai só tá nessa abertura hoje, né, Léo?
Eu acho, porque você sabe que eu não vejo sério, né, então só posso ler e-mail.
Pois é, mas não fiquem tristes, porque olha, eu sei que tem muita gente que comenta aí no podcast que fica feliz de ouvir a discussão da sua voz. Você tem muitos fãs também.
É, apesar de ter gente que nem sente minha falta, tem gente que descobre que gosta de mim, né?
Não, já é uma coisa boa, né?
É, pelo menos isso.
Mas eu vou falar pra você uma coisa. Eu ando até com ciúme, porque a Erika anda dominando os comentários. Cara, é só Erika isso, Erika aquilo, Erika é foda. Não é não, Erika?
Eu? Não, eu acho que tem algo mal do que é Nikita, e isso deve sempre prevalecer.
Prevalecer, tá certo. Vamos pros comentários, né, Léo? Porque hoje é só sobre episódio. Não tem muito o que ficar falando aqui também, né? A gente tá sem assunto. Os assuntos que a gente tem são comprometedores demais pra ficar rolando aqui, né?
Não é? Só no podcast de putaria que a gente tá prometendo há um ano que a gente pode falar da vida pessoal, né, Cami?
Verdade. Mas olha, vou começar então lendo o comentário do Leonardo Zaki, que eu encontrei lá na Festa Blogô. Ele deixou esse comentário lá no podcast da Festa Blogô. E aí ele faz tipo um depoimento aqui, né? Olha, meu nome é Leonardo, tenho 19 anos e fico muito feliz em dizer que conheci todos vocês. Quer dizer, todos vocês, no caso, eu, o Caio, o Michel...
É, né? Porque eu e a Erika, a gente não tava lá.
Exato, mas estavam no meu coração, é isso que conta, tá? E vocês estavam... Não só você, mas o Luciano também estava no meu coração. Em primeiro lugar, adorei a festa. É muito bom encontrar tanta gente que compartilha essa paixão e ainda se acabar na balada. Estou honrada de poder dar rosto às vozes e textos que sigo fielmente. Por exemplo, Michel Arouca, vizinho meu da Zona Lote, arrasou na discotecagem e ainda conseguia falar comigo sobre série. Tipo, ao mesmo tempo. Realmente isso aconteceu porque eu vi. Olha, a Cami...
Peraí, o bicho já tava tocando e conversando ao mesmo tempo?
É, mas eu também. Foi uma loucura. Olha, a Cami, embaixadora da CW, com muito amor, viu, gente? Muito orgulho. Uma pessoa super simpática e agradável, concordo com esse moço, mesmo tendo falhado na campanha Camis Desencalha Eu. Pois é. A Lê Barbieri não...
Ah, foi esse moço aí, é? A Lê Barbieri me contou que não gostou muito não dessa campanha.
A Lê Barbieri odiou essa campanha. Mas não era bem o que vocês estão pensando. Ele queria que eu arrumasse uma mulher pra ele na festa. Só que não deu.
Ah, não era você, então.
Não era eu, gente. Não era eu. Foi ótimo te conhecer. Obrigada, Leonardo, também foi bom te conhecer. Olha, e o fantástico Silvestre, que além de me perdoar por esquecer qual era o blog na TV, conversou e ainda fez questão de me apresentar para as outras pessoas na balada. E depois de ser culminado por não ter Twitter, decidi criar um só para seguir todos vocês. Aí ele pede aqui desculpas a todos, né, equipe dos blogs, de legendas e tudo mais, porque ele nunca tinha comentado em nenhum post, nenhum podcast, nada disso. Mas sempre tem a primeira vez, e a primeira vez foi aqui no Seriador, entendeu?
Ah, gente, obrigado. Os comentários são nosso salário, né? Adoro essa frase, estão piegas.
Pois é. Olha, ele disse que pra poder continuar seguindo todos nós, ele até dançava com a trava de Blair. E olha, vou te dizer que não é qualquer um que encara a trava de Blair, não, viu? Trava de Blair é tensa. Ela é...
Eu não encaro, não, que ela pega o tamanco e sabe.
Olha, tava tenso demais. Aí ele deixa ainda um comentário aqui dizendo que sentiu falta da Paula Petter e do Zuil lá na festa, mas é que eles realmente moram longe, né? É, ele ainda dá um, um esprega no Zuil por ter zoado o Dr. Who. E diz aqui que espera a gente na próxima blogô. E digo pra vocês uma coisa, próxima blogô já está marcada, dia 22 de janeiro, lá no Dinamite, estaremos lá novamente arrasando nas pistas e nos comprometendo cada vez mais.
E a blogô Sydney?
Pois é, a blogô Sydney tá nos planos, né? Assim como a blogô Rio de Janeiro teve que ser adiada por causa do tiroteio.
É, a blogô Rio não vai rolar agora, porque senão vai ter tanques na porta recebendo as pessoas.
Exatamente. Mas isso aí, pelo menos em São Paulo ainda tá rolando e já tá marcado no dia 22. A Erika bem que podia ir nessa blogô de São Paulo.
Não.
É, a Erika tá sucinta hoje.
Ela tá demais.
Mas então, lendo os poucos comentários, né, do SRIP, o Hélio Filho disse, a família disse, voltando ao podcast, disse que Cabeção é quase uma versão pós-moderna de Eduardo e Mônica. Adorei essa história de amor entre Cabeção e Giló.
É, o Anônimo diz, ele foi bem sucinto também. Esse podcast, esse CD, sinceramente, eu vou deixar passar.
Como assim, né, gente? CD não, tão bom, podcast maravilhoso.
Léo ficou bravo, porque ele...
Anônimo...
ele teve um trabalho pra editar esse podcast do SRI, e aí a pessoa vem comentar isso, o Léo ficou magoado, né? Olha, Fernanda Reis, também da família disse, Rilitros com a Rádio Seriadores. Você sempre superando na cretinice. Adorei o funk do Bate Quando Seu Marido Te Cai. Minha preferida. É minha preferida também.
A minha também. Mentira, eu gosto de todas, né? Essa aí tem todo um sabor carioca, né? E agora, estamos falando de um podcast que fez muito mais sucesso, ele está no nosso top 5 mais ouvidos, mais comentados, mais tudo. É um comentário do Lake Victoria, né? Nosso podcast Piranhas 3D. E a Mari Bisonte disse que, primeiramente, obrigado pelo esclarecimento sobre Verônica Mars. E Camis, que bom que você se rendeu à community. A Mari continuou dizendo, demorou, a série merece prêmio e evolução. O Sr. Chang é a Brittany de community e também acho que se ele aparecesse tanto não seria genial, mesmo, não seria tão genial, mesma coisa com a Brittany. Essas doses homeopáticas deles valem o episódio. Que Glee praticamente não tem roteiro não é novidade, mas no começo isso era menos evidente. Mas vou continuar assistindo à espera dos momentos geniais de Brittany, Sue ou Clarinha Evil. E pelas músicas, que nessa temporada não são essas coisas. Concordo, viu? Tenho ouvido só as músicas de Glee e fico sozinho. Então. E aí depois ela disse que até queria participar de um SACast, mas não se acha qualificado bastante pra isso. Só tem uma medalhinha no Orangoteg. Sacana. Isso não é nada, né? A gente tem a Erika aqui, por que, que não vai aceitar?
Pô, a gente tinha uma medalhinha.
No ano passado. Só lia review.
Olha, Omari, vou te falar uma coisa pra você. Essa edição do SACast que eu trouxe que vocês tinham pedido pra participar, ela na verdade é uma edição muito fácil, porque eu convido as pessoas escolhem uma série ou duas séries que elas estão assistindo e vêm comentar aqui. Então, sinta-se convidado. Se você quiser, é só avisar que eu te chamo com certeza e você vem falar da série que você assiste. Não fique com medo, não precisa comentar todas as mil séries do mundo. É porque ninguém consegue fazer isso, nem eu.
Exatamente.
Eu tenho que ficar bravura. Eu vou nesse comentário ficar mais curto, porque eu quero que a Erika tenha um momento assim mais de desenvolvimento no podcast, tá?
É, tu sabe que eu trolei a Erika já no aquecimento desse comentário.
Tá vendo tão bem com os meus comentários sucintos?
Não, mas eu faço questão de ler esse, porque eu não quero que você se auto-ataque. Você sabe que eu tenho o direito de não querer ler esse comentário. Que é do Jorge Dias. E ele diz, as heresias da Erika com Grey's Anatomy me mataram. Simplesmente isso.
Me matam também, viu, gente? Eu saio tão boa dessa que eu só vi dois episódios da nova temporada, mesmo assim, é maravilhosa. A Erika vem reclamar todo o podcast. Foi.
Ele dizia, eu não gosto de Grey's Anatomy, não tô gostando, pronto, só isso. Então, Bruno disse, mais um. Eu tinha que dizer isso. Finalmente alguém assiste Nikita e gosta. Se tu não fez... Gente, eu tava falando sério. Tudo bem. Tô 1000% contigo. Muito boa série. Tô amando o plot dos atores. A morte da psico de PLL. E Julie Nico, do mal. Tudo. Eu sou fã de Spico.
Então... Olha a entonação da Erika, adoro.
A Erika tá muito,
muito sarau poético.
Exato.
Eu não tenho costume de ler cartinha. Respeita eu, baixinho. Até Undiscovered é um sacrilégio confessar isso. Eu acompanho. Acompanhava, né? Enfim, muito bom o podcast. Camis, te segui lá no Podmaníacos. E Erika, agora é tua irmã. Oi? Revelação, não sabia.
Seu irmão, né?
Acaba de descobrir Valeu. Que é irmã de Bruno Ribeiro, que deixou esse comentário
na Cheque. Mas apesar de Nikita de Diferença 3D, teve uma coisa que a gente chamou pra perder a audiência, né?
Eu adoro que o anônimo disse que voltou. Vocês chamam a merda do Poroca pra perder a audiência. Puta que pariu. A Lu Rosé, que aliás já participou desse podcast, e eu não consegui
saber. Que é sua amiga pessoal agora, né?
Minha amiga pessoal lá da Blogô. A gente tem tantas amigas lá na Blogô.
Fiquei tão triste não conhecer a Lu Rosé na Blogô. Eu queria ter ido.
Conheceu várias pessoas pop na Blogô. Não conheceu Léo, Xindica, cara. Que noção.
Ah, mas Xindica perguntou de mim, né, Vicente?
Perguntou de você, mas. Eu que dancei com a Cindica, meu chão, entendeu? Então, é uma pessoa muito... É priceless, gente. Não se pensa. A Lu que ficava lá na Blogô diz o seguinte. Esse é a cast recheado de polêmica. Adoro. Na polêmica das comédias, eu concordo com quase tudo. Também acho que a temporada de Community está muito boa, mas preciso dizer que Third Rock tem feito uma temporada impecável até agora. E apesar de alguns episódios medianos, Modern Family ainda é minha comédia queridinha do coração. Pois é. Ah, tem uns episódios que realmente Modern então.
Não, tá meio Chaves, não tá?
Não é exatamente assim, completamente perfeito, mas, cara, eu gosto, entendeu? Eu nunca vou falar mal.
Ah, pessoa que gosta até de comendo, se não gostasse de Modern Family, apanhando.
Ah, é, não vou nem considerar, porque não importa. Polêmica em Glee pra variar, a série que tem o maior número de fãs chiitos. Glee não é série e a partir do ano que vem irá concorrer com Oscar, Tony Award e SNL como melhor programa de variedade. Antes que me xinguem, tenho que reafirmar que adoro as músicas, os arranjos e as caracterizações. Mas só, né? Roteiro pra quê? Né, Ryan Murphy? Ficou recado, viu? Olha.
Fica a dica, Ryan.
Fica a dica. Última coisa. Hoje meu problema com Grace é o elenco super populoso da série. Pra mim tem personagens demais e a história de menos. A começar por Avery e April, por exemplo. Nem acho que a temporada está ruim, mas está longe de ser a série que aprendi a amar. Ah, eu também fico na torcida para Mark e Lexi. Ai, esses dois. Gente, quero tanto isso. Vocês não têm noção. E aí a Lu disse que quer participar novamente dessa cast. Lu, assim que der, tu volta. Fica tranquila que essa vez eu estou chamando só quem ainda não tinha participado. Mas em breve te convido novamente, pode deixar. Beijos para você também.
E tem um comentário aqui do Everton Vandalen disse... Podcast muito bom novamente. Primeiramente vamos falar de Nikita, que também acho demais, família Fedra. E Glee, odeio isso também. Acho muito sem graça, sem história que me prendo. Não aguento mais nem ver propaganda dessa série por aí. A única coisa que é interessante são algumas versões das músicas de lá. Dexter, que eu ainda não conheço, pelo jeito que vocês falam, deve ser muito boa. Assim que eu terminar Battle of Galactica, eu vou começar com Dexter. Agradeço muito pelo esclarecimento sobre o fechamento da agência dos detetives Mars. Verônica Mars vai ficar ever na minha memória. Vou obrigar meus filhos e minha esposa a ver. Gente, vocês imaginam os filhos do menino, dependendo da idade, vendo uma série que a protagonista é estuprada. É tenso, né?
Tem muito estupro de Verônica Mars, é impressionante.
Pois é. Aí disse, em Modern Family, a cena do Mitchell descendo pelo cano vestido de Spider-Man foi demais, ri muito. Eu não sou muito ligado em séries policiais, mas Hawaii Five-O me prendeu no primeiro episódio. Passaram sua fichinha, é demais. Community, eu não tenho paciência pra ver. Todas as vezes que assisti até agora, peguei no sono. Muito bem, Everton. Isso que a gente
precisa. Everton, dá mais uma chance, merece.
Não dá, já achei. E aí ele disse que a melhor série da Fall Season, The Walking Dead. Vou concordar que se um dia eu visse uma pessoa do mesmo jeito daquele zumbi se arrastando na grama, eu ia ficar doido de ver. O melhor desse podcast foi o Caso de Piranha 3D. Agradeço por mais um podcast hilário e super interessante. Camis e Erika arrasando novamente, sempre criando polêmica. Thanks again e até os comentários do próximo. Oi, gente, também criei polêmica falando da minha balada sexual. Só falam da Camis e da Erika.
Pois nem. É que a sua balada ficou assim, reprimida depois do Caso de Piranha 3D da Campo Brasileira, entendeu?
É, eu entendo, gente. Um lugar que tem a balança da Farmais e agora tem caldo de piranha 3D vendendo realmente supera qualquer Sidney da vida, né?
Pois é, infelizmente nesse podcast não vai ter nenhuma revelação do Campo Brasileira porque eu não descobri mais nada novo. Mas eu chego lá.
É, Rafael Figueira disse: mais um podcast hilário. Camis e Erika, sempre muito engraçados. Grace está muito bom. Mas a Yang está me irritando desde o primeiro episódio da temporada, que ela começou a dar essa de emo, como disse a Erika. Já vi que não ia dar boa coisa. Espero que a verdade que Yang Hardcore volte logo. Volte e logo. É, eu vi, ela voltou nesse episódio. Quero também parabenizar a Camis pela ótima edição. Pegou o jeito rápido, né? É bom, bem... É bem, eu com certeza gostei de participar do podcast, então é só chamar.
Comentário do Diego diz o seguinte: onde eu posso adquirir meus óculos 3D para o próximo Extracast? Estou muito ansioso. Não tinha percebido que gostava do Léo ter ido para a Austrália treinar boxe com cangurus. Ou fazer canguru perneta, whatever. Léo, tô...
Pelo menos ele descobriu, né, que gostava de mim.
Pois é. Mas agora ele que está por aí, para causar e também para sintonizar com a Camis. E aí ele sugere: vocês podiam ter um aperto seriador lésbico, ou não. Mas a Erika já sabe.
Coroca é saco ciúme, gente.
Exato, não é comigo. Camis, você como embaixadora da CW no Brasil, o que está esperando para fazer um Extracast sobre a emissora preferida ever? Afinal, CW, a gente te ama, sua linda. A Erika, gente, adoro.
Gente, todo Extracast é sobre a CW, vocês não sabem.
Gente, não tem nenhum canal que a gente comente mais aquilo que a CW, cara. Eu acho, pelo menos. Olha, eu não sei se vocês passam um comentário, leio a Erika. Eu acho que eu vou deixar pra Erika aqui, honestamente.
Tem que ser lido, né? Isso é certo.
Honestamente, parei com essas pessoas. Olha, o pessoa que escreveu esse comentário, você que te conheceu na festa blogô, vem fazer meu amigo. Escreve lá no seriador também, e aí chega pra mim e me fala uma coisa dessa. Ah, não, Erika, lê você que eu sou irritada.
Tá, então, eu vou ler. É arroba, né? Não é arroba?
É
arroba.
É o arroba disse. É o arroba júnior. Ah, será que tá o arroba pai? Então, o arroba...
Meu Deus, ela tá muito louca hoje.
Disse.
Que a Erika, antes de gravar esse podcast, ela se alimentou com caldo de 3D.
Eu tô achando. Eu acho que a Erika quer mesmo ser o novo Arthur a todo custo, né?
Todo custo.
Eu tô vendo The Good Wife. A Juliana Marques tá possuída.
Ah, sabe, esse podcast, a Erika vai começar The Good Wife, né, Erika?
Eu li todas as reviews, quer dizer, eu vi todos os episódios.
E o comentário do Júnior AD?
É, lê o comentário
do leitor mais esperto do seriador.
Curador de olhos.
É que vocês falaram, eu me desconcentrei. É porque sabe como é que é? Eu tô começando agora. Vamos lá. É, mesmo com a ausência da voz mais sexy da podosfera. A do Léo, é claro.
Claro.
O SFX ainda me diverte. Gosto das participações da Erika. Mas ouvi-la falar mal de Tina Fey me dói na alma. Que pena. Tina Fey é ruim. Doa na sua. Nem minha comediante preferida escapou do veneno. Mas fazer o quê, né? Deixa pra lá. Isso mesmo. Supere o vão. Eu não acompanho boa parte das séries que vocês comentam. Detesto CW. Errado again. Mas consigo acompanhar o que rola de bom e ruim só pela abordagem de vocês. Isso é bom. Continue acompanhando. Enfim, parabéns pela hora de diversão e esperançosamente pelo retorno de Léo Oliveira. E ele está aqui.
Voltei. Ó, Júnior, só não gostei dessa história de odiar CW, né? Porque convenhamos.
É, ô, Júnior, como fala, pode? Meio caminho pro coração de Léo Oliveira é ser fã da CW.
Exatamente.
Mas eu fico feliz que você não gosta, porque assim você não me roubou o marido, sabe? Então tem como. Meu Deus, ficando revoltada. Chega dessa putaria. Olha, ótimo podcast, descobri há pouco tempo. Estou fazendo maratona Extracast junto com a de Community. E olha essa menina esperta.
Coisa boa e uma péssima, né?
Não sei qual. O problema é o que as pessoas vão interpretar disso, né? Até. Olha, gosto sempre das entradas triunfais da Erika. Oi?
Eu
sabia que ela ia fazer isso.
Claro, fico esperando, deixa. Eu sempre comparo personagens de séries que parecem cópias. Por exemplo, o Abed e o Sheldon. Já tinha reparado nisso. Pessoas me xingam quando comparo o Alan Harper de Jonathan com o Ross de Friends. Falando em The Big Bang Theory, eu reparei, sim, a ausência da Penny, mas ela não chegou nem perto de fazer tal. E concordo que qualquer personagem não faria falta. Na verdade, a série virou uma bagunça de plot.
Ah, mas a Bernadette faz falta, né?
Não, calma, vamos comentar isso já.
E aí?
Não só a Bernadette, como a Amy, né? Que agora também é aqui.
A Blossom.
A Blossom. Então podem festejar, porque tem duas personagens ótimas com fixas no Big Bang Theory. E, meu, exatamente. Melhor dia do Twitter, né? Assim como o dia em que o Mike Chang virou fixo em Glee, foi festa no Twitter. Eu nunca vi isso. Puta que pariu, mas tudo bem, olha. Ele disse que a série virou uma bagunça de plot, todas as histórias são importantes. Que ainda anda engraçado por lá, são as tiradas do Raj, que continuam engraçadinhas. E ele vai dizer que vai continuar assistindo só pra ver no que vai dar. Eu parei mesmo, parei de desistir, não vou em frente. Ele diz o seguinte: ai, Erika, engole o que te disse sobre a Tina Fey. Enfim, muito obrigado pelo podcast.
Engoliu, Erika?
Não.
Não. E agora, Cami? Chegou a hora de ler o comentário que eu tô aqui só por causa dele, você sabe, né?
Não, olha, eu vou contar pra vocês. O Léo me chamou aqui no MSN. Olha, chegou um e-mail pra garota do blog, Thalita Lai. E eu quero gravar os comentários, porque eu faço questão de ler o comentário da Thalita. E aí é isso, o Léo tá aqui só pra você, Thalita. Agora aproveita.
Pois é. Só que agora eu vou fazer a minha melhor voz de Kristen Bell e vamos lá. Hello, boys and girls dos seriadores. Sou eu, a Thalita. Ó, eu vou ler exatamente o jeito que ela escreveu, então vocês não sabem. Sou eu, a Thalita lá, e o comentário que eu adoro ler. Hehehehe, tô me achando já. Primeiro, pedir mil desculpas por não poder comentar esse podcast. Mas como eu sei que a minha vida pessoa não importa, então que seja. Podem brigar comigo por não ter comentado. Vou fazer um pequeno comentário sobre o podcast muito bom. E sim, Brasil, lógico que eu ia pagar 25 centavos por uma pirueta. E meu Deus, que revolta do Eduardo Moreira com Glee. Tudo bem que não tá tão bom, mas também não precisava ficar tão revoltado. E que bom que eu não fui a única que não está gostando de Glee. Não vou nem comentar, senão vou ficar revoltado. A rapidez é quando não tem pontuação, tá? Agora a parte mais importante do e-mail, meu currículo, para poder substituir o Léo por exemplo que ele estiver fora. Que eu espero que ele não apareça de novo, de NVO. Desculpa, Léo, mas agora que você me colocou no podcast falando que você gosta de ler os meus comentários, não preciso mais de você. Tá livre, que absurdo. Agora eu vou trollar muito. E aí ela disse, essa parte eu não entendi muito bem, tá? Cami, traduz. Então agora com Diva, porque sim, Camis me autorizou a passar o meu contato para eu e não Erika Ribeiro, sorry. Ser co-host da Camis. E sim, Erika, estou puxando o seu tapete. Aí vai, Camis, eu sou a melhor pessoa pra ser sua co-host porque eu vejo as séries da cidade. Pronto, não preciso falar mais nada, eu vejo quase todas as séries da cidade, eu sou ou não vejo mentira. Precisa de mais algum motivo pra você me contratar com co-host? Mas agora é sério, se um dia eu puder participar dessa cast, eu ia gostar muito, aí tá aí o meu contato. O e-mail que você recebeu, só explicando. Se precisar de mais alguma coisa, tipo ficha criminal, exame de sangue, é só avisar. XOXO. E aí, Erika?
Olha,
tem que puxar nosso tapete.
A Thalita.
Não, pergunta, Théo. Você acha que ela merece participar do programa?
Eu acho que ela deveria participar, sim, né? Tipo, num quadro todo especial, mas. Como assim, co-host? Erika é co-host oficial.
Não, como assim? Ela quer puxar nosso tapete, ela participar, não. Quem você pensa que é?
Eu tô em dúvida. A Thalita agora veio com esse papo de bandidagem aí, não preciso mais de vocês, já consegui minha passagem de entrada.
Tava te usando o tempo todo, Léo. Acorda.
Ah, é verdade, Thalita. Não vai rolar. Pretei.
É o seguinte, vocês veem que a gente chega ao final desses comentários num clima tenso. Léo e Erika preocupados. Talvez semana que vem nenhum deles esteja aqui. A gente não sabe o que vai acontecer.
Isso é um absurdo.
Talvez, na verdade, na semana que vem nem eu esteja aqui, porque a Thalita pode puxar o meu tapete e resolver.
Exatamente.
O SCCast com a Erika e o Léo e me deixar de fora. Quem sabe a Thalita abre um outro podcast com o Arthur? Quem sabe?
Quem sabe, né?
Por que não? Não é?
Um podcast bem, né?
Desse programa, são sobre episódios com convidados e ouvintes da ZQS, que foi uma desgraça, Então hoje aqui, além da Erika, que eu sei que vai falar apenas oi agora, né, Erika? Ai, ela quis ser ainda um pouco criativa. Temos aqui a Mariana, lá do blog da Mari. Tudo bem, Mari?
E aí, pessoal, tudo bom?
Tem também, gente, uma pessoa que eu conheci lá na Blogô, que pediu pra participar, que é o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo?
Tudo bem, oi todo mundo, boa noite ou bom dia, ou boa tarde, quem estiver ouvindo, vai saber que hora você está ouvindo, né?
É, depende do momento que a pessoa estiver ligando.
É, tem como saber.
Temos também o Hélio Filho, que está com um delay gigantesco, mas mesmo assim a gente espera ele falar oi. Tudo bem, Hélio?
Cri.
Tudo ótimo, muito bom estar aqui falando do podcast.
Eu vou deixar esse delay só pra
ficar muito engraçado.
Pausa bucólica.
Para as pessoas terem a pressão do oi do L, entendeu? Vocês acham que eu devo deixar, né?
Suspense, deixa assim.
Claro.
E tem aqui também o Thiago Iori, que é meu companheiro lá no Na Calçada, lá na Combo. Tudo bem, Thiago?
Tudo ótimo, Camis. E aí, como é que você tá? Tudo bem?
Tô bem aí, né? Primeira vez que você tá aqui no SCCast, né? Demorou pra você vir, né?
Pois é, né? Depois dessa participação amaldiçoada que a gente não conseguiu gravar semana passada, essa semana a gente vai ver se consegue. Vamos lá.
Não, a gente já está conseguindo, já tá dando certo, já tá tudo ok.
Você está ouvindo isso é porque você conseguiu gravar, né, Cami?
Exatamente. Olha, semana, eu vou falar pra vocês que pra chegar nesse podcast foi assim. Uma semana antes dessa gravação, que eu tô tendo aqui hoje num domingo, exatamente um domingo atrás, eu estava doente, quase morrendo. Érica estava com um eco, ferrando a gravação e botando a culpa em mim. O áudio da Mari fazia cri-cri o tempo todo. O Hélio chegou atrasado meia hora porque ele achou que a gente ia gravar no horário de verão, lá de que lugar. O Trigo tava muito quase e o Thiago tava com eco. Tava uma coisa linda. Deu certo mesmo, eu fiquei super frustrada. Mas enfim, estamos aqui hoje e... meu, vamos começar falando de série boa, né? Sugar Town, que foi uma série que o Thiago escolheu. E hoje, assim, todo mundo que tá aqui escolheu duas séries, menos eu e a Erika, que a gente manda, a gente escolheu três, a gente é folgado.
Obrigada.
A gente tem certeza que todo mundo assiste, pelo menos a maioria assiste aqui, aí a gente vai comentando, um metendo o bedelho na série do outro, e é isso aí. Agora, o Thiago é um fã, assim, muito ardente de Sugar Town, né, Thiago?
É, isso aí, eu sou fã. É, desde que eu descobri como tomar um vinho decentemente em Cougar Town, né?
Pois é. Não, gente, Cougar Town, o mais legal é o vinho. Inclusive, diga-se de passagem, a gente vai comentar aqui um dos episódios, que é o Little Girl Blues, que é o episódio em que morre aquela taça imensa, que é o Big Joe, né? Você viu esse?
Vi, porra, aquele negócio parece um balde, meu. Nem eu tenho uma taça daquele tamanho.
Nem você.
Deve caber uma garrafa inteira dentro daquele negócio ali.
Tranquilamente cabe meio litro ali, 750 ml,
eu acho. E a história foi assim, né? O filho da mãe lá, né? Resolve aparecer com uma menina mais velha que ele. A mulher fica mega ciumada, né? E tem uma cena lá que de repente a Nora resolve esbarrar no Big Joe e cai.
Quando o Big Joe morreu, eu me senti muito emocionada. Porque eu tinha já eu tinha um negócio assim afetivo com ele, eu não sei você, assim,
foi,
sabe?
Tipo o mesmo sentimento que você sentiu quando a Pocket Pussy morreu?
Foi, Erika. Só que a Pocket Pussy me traumatizou um pouco mais. Ela foi queimada viva, né, coitada? Aí eu fiquei muito, muito tensa. Agora, ô Thiago, tá gostando da temporada de Cougar Town? Tá boa a segunda temporada? A gente nunca fala quase aqui, porque só eu assisto muito pouca
bom,
gente.
Bom, né?
Pô, não fala assim, meu. Não, eu tô gostando sim, eu tô vendo que eles estão seguindo a mesma linha, né? Não tô mudando muita coisa.
Tô melhorando, né?
É.
Olha, eu honestamente acho que o Cougar Town é uma série bem estável, viu? Acho que a primeira temporada teve muito, uma qualidade muito difícil, assim, de seguir. Às vezes era bom, às vezes era ruim. Mas eles encontraram um padrão na segunda e eu acho que eles têm seguido. Pelo menos eu sinto isso.
Toda pessoa moribunda fica estável antes de morrer.
Viu, Erika?
Não, ela dá uma melhorada, viu, Erika?
É sempre ruim, viu, Erika? Tô brincando. Eu tô gostando bastante, eu me divirto. Porque, meu, eles bebem muito vinho, né? Então eu acho isso genial.
É, não é só isso, né?
Tem as musiquinhas também, eu gosto das musiquinhas que eles fazem sempre.
Nesse
episódio do vinho teve uma música muito boa, que foi aquela do contraceptivo, não teve? Pô, foi muito legal aquela música.
Puta, ótima. E a melhor é a aparição deles, assim, tipo, aparece um personagem novo na história, eles se combinam de aparecer e se apresentar de uma maneira diferente, né?
É, não, como é que era? Hello, Kristen! Hello, Kristen! Morrendo de pena, a menina ficou olhando, tipo, it's not Kristen, it's Kirsten, ainda erraram o nome da coitada.
Puta merda.
E depois teve o episódio mais recente, que foi dessa semana, que foi de Thanksgiving. Não sei se alguém assistiu além de mim, não sei se o Thiago viu também.
Não, não tive tempo de ver ainda, eu queria ver esse daí. Eu já baixei, mas não tive tempo ainda, tava trabalhando demais.
É, então, do Thanksgiving foi mais ou menos, não foi o meu favorito não. Mas, pô, foi legal também, eu curti.
Então, Hélio, fala aí o que você tá achando dessa série maravilhosa.
Bom, Kuga Town já larguei na primeira temporada, troquei pro Raising Hope, que é bem melhor. E só achei massa o Halloween, aquela fantasia de homem contra o vento, que foi muito foda e eu adorei.
É verdade.
Só pra constar.
Essa fantasia foi muito boa mesmo. Inclusive, eu botei a foto dessa fantasia do Bob na minha review e teve gente que achou que ele estava mesmo contra o vento. Não achou que era uma fantasia. Aquilo foi muito, muito, muito foda. É, sei lá, Thiago, quer falar mais alguma coisa de Cougar ou você acha que tá bom?
Ah, eu acho que eles estão fazendo a historinha pra ela fechar agora na segunda, né? Ou se tiver, no máximo mais uma, mas eu não vejo muito mais do que isso, não.
Renovada, só pra te avisar.
Tá, foi?
Já foi renovada.
Ah, então eles vão fazer alguma coisa pra acabar
fazer
na terceira.
Ross, fazer o
Chandler. Logo no primeiro capítulo dessa temporada veio a... Como é que é o nome dela? Loirinha lá?
A Jennifer Aniston participou do primeiro episódio.
Exatamente, pra...
Nossa, ela tá assim, fim de carreira?
É, né? Até a...
Eu jurava que ela fosse, tipo, estrela hollywoodiana.
É, então, ela é, mas ela participa porque ela é super amiga da Courtney, né?
Imagino.
É, e participa...
Ela é BFF, sério, já tá de montada e tudo na rua. Vê Crepúsculo juntas e tudo.
Olha, vê Crepúsculo é tenso, hein? Olha, seguindo a ordem aqui... Uma série que, cara, também quase nunca falo aqui, porque só eu tô assistindo praticamente, né? E graças a Deus, acho que a Mari também tá assistindo, Life Unexpected, né, Mari?
Eu tô, família CW, né? Tem que assistir. Pena que já vai ser cancelado.
É.
Ou não, né? Não sei. Verdade. Não sei se é bem uma pena ou não, né? Mas tudo bem.
Mas, ó, como é que tá? Eu parei na primeira temporada, né? No sétimo episódio, eu acho.
Então, eu acho que agora que ela tá começando a entrar no eixo, é que vai mudar os rumos de vez. A primeira temporada ficou só no drama da Lux chorando, importunando e irritando Deus e o mundo com aquelas porcarias, aquelas histórias sem graças. E enquanto tinha o triângulo amoroso do Baze, da Kate e do Ryan. Aí agora, finalmente, não tem mais romance entre os três, cada um resolveu tomar um rumo diferente. E aí tá todo mundo namorando e todo mundo não tá namorando, porque nenhum dos romances dá certo.
A Kate ainda tá com o marido dela, aquele de Dawson's Creek?
Tá, então, mas é assim, eu vou te contar uma coisa pra você. Tá, mas tá em crise, sabe? Agora, eu vou falar, eu concordo com a Mari, eu acho que a primeira temporada foi instável, mas mesmo assim eu gostei, porque eu gosto de histórias idiotas, do CW, bobinhas e fofinhas. Mas a segunda temporada, pra mim, tá muito bacana, cara. Não teve um episódio que eu não gostei, eu acho que a série cumpre o que promete. Toda semana é um drama familiar de qualidade. E olha que estão falando de CW, que geralmente apela pra um negócio meio trash.
Eu só vi aquele crossover com Underhill, eu gostei.
Gostei muito do crossover. Ô, Hélio, fala aí, você quer falar de Luck?
É, eu assisto Life Unexpected, gosto. Mas tem uma coisa que me irrita profundamente. E aquele casalzinho loiro, professor com aluna, que é um saco. Eu era do Timmy Jones, queria que ela ficasse com ele, mas infelizmente ela vai ficar com aquele chato. A Tasha já traçou o amigo da outra, e quero que o Ryan fique com a Emma e a Kate fica só, porque ela é muito chata. Infelizmente ela vai acabar, não teremos terceira temporada. Bota CW, arranja outra coisa melhor pra passar.
A CW vai fazer uma versão Glee, hein? Vocês estão sabendo que vai ter uma série musical na CW?
Tenho medo.
Ah, eu sei.
Também tenho medo.
Eu sei qual é. O nome é Grey's Anatomy?
É verdade, tem essa lenda que vai ser Grey's Anatomy, um episódio musical, né? A Erika ficou com a bomba hoje, já fiquei sem isso, mas tudo bem. Vamos esperar. Agora, o último episódio que teve, que foi esse Homecoming Crash, vocês viram? Eu acho estranho. É, exatamente comentando esse episódio, é que assim, a série vai ter só 3 episódios, né? Não foi renovado com a temporada completa. E fica botando personagem novo toda semana, Brasil. Como assim? Vamos parar de complicar.
é tipo a Malhação, entendeu? Quando uma pessoa tá desempregada na Globo, eles colocam pessoa em qualquer série. Aí coloca ela na Lux pra poder ficar guardando o personagem pra entrar depois em Gossip Girl, em outra série mais decente.
Justificar o salário, né, gente?
Pois é. Ah, mas eu gostei bastante desse último episódio. Normalmente, nesse tipo de série, quando tem baile, assim, é sempre a mesma coisa clichê, né? Tipo, menina perdendo a virgindade, tem aquela bebida, todo mundo fazendo mó putaria. E nesse não, a gente teve droga, teve menina apanhando. Foi diferente,
assim. E aí, eu fico na dúvida desse negócio da Lux, agora que você falou, que eu tava lembrando desse episódio, é que teve um episódio no começo da temporada que ela recebeu uma carta de uma mãe adotiva dela, né? Um drama, parra, né? E aí todo mundo ficou, gente, como assim? A menina, uma declaração de amor, mamãe, eu te amo, I love you forever. E aí, de repente, você descobre que a Lux foi estuprada pelo marido da mulher. Eles não falam isso, mas é óbvio que foi isso, não tem outra coisa.
Foi.
Né?
Ele batia nela, com certeza. Eu também achei um absurdo. O que me irrita mais é que a Lux não fala nada. É tipo, não, ela quase morreu lá de novo, eles quase mataram o cara, mas não, eu não vou falar nada, por favor, guardem meu segredo. Meu, saco, por que ela não fala logo e, tipo, resolve todos os problemas?
O mais engraçado desse negócio é que foi assim, né? Ela e a Tasha foram tentar matar o estuprador com uma pá, Fizeram uma pazada na cara do homem. Porque assim, tipo, elas são conhecidas, porque as duas já foram adotadas pela mulher e pelo cara, né? E aí elas fogem, tipo, ninguém vai reconhecer a gente. Oi?
É.
Eu não entendi isso. Bem, vai.
Só uma observação final. Aquele professor Eric é o cara mais pé frio da cidade. Ele fudeu com Meryl's Place e agora vai fuder com Life Unexpected, vai fazer a série ser cancelada. Eu estou indignado. Ponto final.
É isso aí, não. Dito isso, eu vou até mudar de série, porque eu acho que ele falou tudo, né? Porque, gente, realmente revoltada.
Agora que eu queria saber se ela vai morrer do coração ou não, ou se esqueceram que ela tinha esse problema.
Não, eles retomaram isso nesse último episódio, mas eles, em vez de apelarem pro drama, tipo, Lux vai ter um ataque cardíaco, eles resolveram dizer que isso foi resolvido e que ela teve um aneurisma e por isso ela tem dificuldade de aprendizado. Ficou por isso.
Entendi. É tipo, ela tem um aneurisma pra consertar o coração e aí pra consertar a cabeça ela vai ter o quê? Um câncer?
Eric, é o seguinte, CW, você não espere muitos detalhes médicos. Entendeu?
Deixa... Nossa, vai vir na próxima série, eu sei, a musical Grey's Anatomy.
Exato. Ó, Erika, agora chegou uma hora de falar de uma coisa que você gosta, mas eu vou deixar o Eli, que foi quem escolheu essa série em sua homenagem, começar falando de Nikita. Então vocês vão fundo, se essa eu não vejo, mas... Segundo a Erika, é muito boa e excelente, e é melhor que Hawaii Five-O.
Nikita é muito massa. Primeiro eu quero fazer uma pergunta para Camis Barbieri, ela que é embaixadora da CW no Brasil, ela que é praticamente a Hebe da CW. Ela não assiste Nikita. Ela não assiste Nikita. Nikita é muito foda, e só Camis Barbieri não vê Nikita.
Gente,
e a outra pergunta é para a Erika Ribeiro. Érica, o que você achou a parceria Nikita e Michael no último episódio?
Olha, deixa eu responder. Eu vi o primeiro episódio de Nikita e eu gostei, gente. Só que eu não continuei porque eu não tinha tempo pra ver tudo. Só por isso.
Prefere ver coisa ruim, tipo Hawaii Five-O, que repete a mesma coisa.
Érica, me desculpa. Entre ver uma japonesa seminua, eu vou ver o Alex
Vai ver Twin Rivers, então.
Não, não vou.
Agora...
Nossa, era tão...
Peraí, alguém me
gostava disso.
Me explica uma coisa, por que Nikita é uma mulher russa e é representada por uma japonesa?
Não, mas peraí, Nikita nunca foi uma mulher russa.
Ah, pelo menos o nome é russo.
Não, mas Nikita era francesa.
Mas é boa pra uma japonesa.
Não, peraí.
La Femme Nikita, beleza.
Nikita era francesa.
Tá bom, mas bota uma japonesa.
Na verdade é um nome código, não é o nome da pessoa. É o nome que ela escolheu depois que entrou pra tal The Strap. Não, The Strap é do Cybercop.
Division,
olha. Então, a primeira Nikita foi francesa, do filme do Luc Besson. A segunda Nikita era aquela
loira
estranha da Liga. Ah, teve o primeiro filme também, a assassina, né? Com a Brigitte, sei lá quem, que não é Bardot. E agora é japonesa. Tá bom, mas isso é o de menos. O que importa é que Nikita é a série com mais reviravolta, a melhor série de ação policial / espionagem. Não sei, eu acho que Nikita... Assim, o JJ faz Nikita escondido. Tipo, ele queria fazer uma coisa boa e não queria botar o nome dele pra série não ser cancelada. Aí ele foi e lançou Nikita, entendeu? Porque Nikita é muito bom. Não tem nenhum episódio que é igual ao outro. Não tem assim aquela fórmula. Ah, não, porque aí a Nikita vai, aí vai lá, tem um planinho, ela destrói tudo e aí ela acaba feliz. Não, todo episódio tem uma ação. E quando você pensa que ela tá lutando contra uma corporação Mega Evil, ela se mete num rolo em que duas corporações Mega Evil da Rússia e dos Estados Unidos tentam destruir a Nikita ao mesmo tempo se aproveitar dela, cara. É tipo assim, é incrível, sabe? É muito bom, é muito bom. Nikita é sensacional e a Mega Ki arrebenta, cara. Arrebenta.
Arrebenta mesmo.
Eu também tô gostando bastante de Nikita. Eu acho legal porque a série fica com um objetivo, né? Não é, eu gosto pra caramba de Hawaii Five-O, mas justamente por causa do Alex. Se eu deixar a série no mudo e continuar assistindo, pra mim não faz muita diferença. Mas Nikita não. Não tem tanto homem bonito assim fora o Michael. E
nem dá...
Ah, não. O Shane West é bonitinho, sim. Não é lindo, maravilhoso.
O Shane West é um cosplay de Chad Michael Murray, Brasil. Desculpa.
Quem? Nem sei.
Chad de
Ah, sei, é. Nossa, verdade.
Ô, Erika, mas eu vou te cobrar aqui. Você não respondeu a pergunta do Hélio e ele vai ficar revoltado. Ele quer saber o que você achou da Nikita com o Michael no episódio.
Não, eu achei. Eu achei que tava demorando, né? Tipo, era uma coisa de se esperar. Mas porque até na série anterior já tinha esse rolo todo. E, mas eu acho que, na verdade, isso não vai dar mais problema do que solução na vida da Nikita, porque ainda tem o cara da mala preta lá que fugiu, o, também que é um foragido da Division, e eu acho que aquele cara vai dar um enrosco nessa história aí. Mas eu não sei, Nikita é imprevisível. Todo dia aparece um cara novo, todo dia aparece um personagem novo, personagem que fugiu da Division, aí se junta a Nikita ou não, e aí é muito complexo, assim.
Olha, ô, Erika... Chegou aquele momento, Arthur Rodrigues, The Good Life,
menina, te digo uma coisa. A menina Juliana Marguilha está possuída em The Good Life. Não, sério. Eu vi, acho que são 23 episódios da primeira temporada e já teve 6 ou 5 na segunda. Eu vi todos em 2 semanas.
Nossa.
É muito boa a série.
Mas vem cá, posso fazer uma pergunta? Você viu ou você leu a review?
Então, as reviews que eu li... Então. É muito bom o plot. É uma mistura de Grey's Anatomy com... Ai, eu não sei explicar. Eu só sei que...
Assim, Grey's Anatomy com alguma série assim do tipo... De advogado, né? Que você gosta.
Isso. É mistura de Grey's Anatomy com Lei e Ordem, sabe? Muito bom. E assim, agora falando sério, gente, é excelente a série. Porque eu sempre acompanhei séries de advogado. Todas as séries de advogados que teve, eu acompanhei. Não por isso eu acabei, né, caindo nessa vida do vício da advocacia. Apesar de não exercer, porque eu descobri a luz no fim do túnel, não caí no pecado completamente. Mas, cara, eu super me identifico com a Gilmar. Ela é muito guerreira, cara. Porque o marido dela bota chifre nela e ela continua guerreira. E ela cai no YouTube e continua guerreira, entendeu? E, assim, o último episódio de The Good Wife foi tudo. Porque, tipo assim, ela caiu pra defender a garota, a estrela nova da Disney, que ficou bêbada e prostituída. Sabe como é que é? Tipo o Lindsay Lohan. O plot era esse mesmo. Tipo, a garota da Disney é pega e ela é acusada de ter atropelado uma garota. E aí ela tem que defender a menina.
Foi Bad Girl o nome, né, Erika?
Isso. E é ótimo, porque além disso, tem aquela garota que, na verdade, é da Nickelodeon, que fazia aquele seriado chato que dá na Xuxa dia de sábado. Ah, tá, gente, eu não tenho vida social, confesso. E ela briga com os irmãos, o Drake e sei lá mais quem.
Drake e Josh?
Esse mesmo. Não tem aquela garotinha chata? A irmã, é ela que é a garota da Disney.
Ah, você tá falando que é a iCarly.
Isso, a iCarly.
Ai, Brasil, eu também tô fazendo.
E eu gostei, foi muito bom o episódio, cara. Muito bom. Podem estar falando, eu já vi gente falando assim, que decaiu porque não desenvolve a história do plot principal. Gente, mas não dá pra desenvolver o plot principal o tempo todo na trama.
Eu comecei a temporada, a fazer uma maratona da primeira temporada de The Good Wife, mas estou ansioso para ver os últimos episódios dessa segunda, que falaram que o cara do De Volta para o Futuro apareceu, e eu quero saber como foi essa participação tão legal, apesar do Parkinson dele, etc.
Ele usou isso na série, foi muito bom porque ele usou isso. Ele era um advogado muito bom e ele usava isso meio que pra distrair as pessoas, por causa da história que teve no episódio. Eu não vou contar, depois você vai chegar lá, Eu só digo isso. Juliana Margulies está possuidésima e merece mesmo. E o elenco é excelente. Tem muita gente famosa no elenco, tipo assim, pessoas que são personagens. É, fazem personagens bons. O elenco é muito, muito, muito bom, cara. Muito bom. Até as crianças, entendeu? Muito bom. A série realmente merece. Tomara que ela leve tudo e Damage devia ter sido cancelado.
Gossip Girl, que é a série que o Rodrigo tá mais esperando pra falar, que eu sei.
Claro, vamos lá,
Camila. Pode meter bronca aí, você que falou que vinha aqui criar polêmica, quer falar mal, quero ver o que você vai falar de Gossip Girl.
O que eu quero mesmo é ser xingado nos comentários. Mentira, então, mas começando, eu nem sei por onde eu começo, fico perdido. Elenco, produtores, roteiro, o que começa, hein, gente? Me dá uma luz.
Olha,
eu não sei o que é pior, eu não sei, desculpa.
Mas falando mal da ela de Melrose, você pode falar mal de tudo, tá?
Mas ó, pode ficar falando da trama que tá podre mesmo, vai fundo.
Não, o que foi a volta de Jenny, a loirinha bonita?
A Jenny, gente, tá muito difícil.
Não, tipo, eu gostava dela desde a primeirinha temporada, a temporada que foi boa de Gossip Girl mesmo. Aí esperando a volta dela, né? Até porque eu sou meio chegado na banda dela, a música dela achei legal. Aí esperando, sexto episódio, a famigerada volta de Jenny Humphrey. Quando a garota volta, ela cagou com tudo. Eu não sei o que aconteceu.
Eu não sei. Olha, eu vou falar que essa segunda temporada, que louca. Essa temporada só agora, eu sofro bastante assistindo, né? Mas eu não abandono, não sei porquê ainda.
Acho muito forte você, Camisa. Eu, tipo... eu tô vendo episódios aleatórios, assim, sabe? Uns quatro, depois eu vejo três, depois eu vejo sete, porque eu não aguento ver assim, em sequência, não dá.
Tá muito ruim mesmo. Porque, na verdade, os episódios estão dispensáveis, sabe? E a maioria das pessoas discorda, porque os fãs de Gossip Girl são bem chitinhas. Tipo, um fã de Lost, sabe? Tipo, não sei explicar.
Mas... são bem...
Deixa pra lá. O tipo de comentário que eu recebo em review de Gossip Girl é: você tem inveja da Jenny, porque ela é muito mais bonita que você. Oi? É, tipo, eu tô falando da série, não tô falando da minha, eu não tô ofendendo a pessoa pessoalmente. Essas pessoas levam assim, né? E elas falam, você tem inveja dela, porque isso, porque
eu queria ser a garota do blog.
É. Agora, o último episódio de Gossip Girl foi bom.
Todos contra a Serena?
É, foi bom.
Foi até mediano, em comparação com os outros, foi ótimo.
É, então, esses dois últimos, que foi a Operação Todos contra a Serena, foi o que salvou aí, realmente a temporada estava muito ruim.
Impressionante como até os produtores da série perceberam como o público tá odiando a Serena nessa temporada. Eles colocou o próprio elenco contra ela, porque é tão ridícula que ela tá.
Não, a Serena é ridícula, gente. Eu não tenho como gostar dela, ela é muito baiana. Agora, o que eu gostei muito desse último episódio, que foi o... eles fizeram um trocadilho com as bruxas de Eastwick no nome, né? Acho que é The Witches of Bushwick, uma coisa assim, o nome. É que eles criaram um novo casal gay, que é o Dan e o Nate Samambaia. Porque no final do episódio, eles ficam assim, olha, eu não vou ficar com a Serena. E ele, eu também não. Aí os dois saem juntos, tipo, quase de montada na rua.
Provavelmente, não.
Vou jogar videogame. Oi? Como?
A Serena tá... cada dia pior, é uma piriguete sem fim, sem limites, e o povo, ninguém para a Serena. Depois da corrida do cavalo, eu espero tudo.
Não, e quando ela gente, no cavalo, eu vou falar pra você.
É uma coisa, só o CW sabe fazer pra gente.
Só o CW é capaz de fazer isso.
Mas eu tenho o CW tatuado no pulso.
Você tem mesmo? Tá zoando, né? Você não usa mais. Eu vou fazer. Eu tenho uma tatuagem no pulso, mas acho que vou fazer no outro, assim, CW. Acho que é bem legal, né? Ficar massa. Mas olha, ninguém mais quer falar de Gossip Girl, porque tá uma bosta mesmo. E agora finalmente eu vou falar de uma série que eu escolhi e que eu nunca comentei aqui, mas que fez uma temporada fenomenal, que é The Big C. Alguém mais viu?
Foi tipo de uma crescente, cada vez melhor. A Laura Linney tá sempre superando. Eu acho que ela é ótima.
Olha, fenomenal. E olha, eu vou falar pra vocês que eu fiz essa série meio assim do contra. Falei, puta que pariu, vamos fazer uma série de câncer. Falei, eu odeio câncer.
Até o seriador já teve esse plot, então.
Até eu já tive câncer nesse podcast, vocês não estão entendendo. Aí eu falei, puta que série de merda, de câncer, não sei o que, eu vou ver, né, só o piloto. Só que eu achei o piloto bom, falei, ah, vou ver o segundo. Aí vi o segundo, aí vi o terceiro. Aí pronto, vi tudo, né, 12 episódios, 12, né, não tô louco.
12, 13, rapidinho, assim, meia hora.
É, 20 minutinhos cada, um melhor que o outro, episódios, assim, alguns que chocavam mesmo. Eu acho que, inclusive, nem tanto o último, mas o penúltimo episódio me chocou bastante.
Foi a morte da senhora lá, eu achei triste.
A morte da Marlene.
Isso, muito, eu era time Marlene.
Eu adorava ela, ela tinha o alemão louco, né, Alzheimer, e aí ela, pra não perder o controle mental, ela se mata, cara. Foi um momento forte mesmo da série, mas não foi levado como drama, isso que eu achei mais diferente e tal, porque eles usaram esses fatos macabros mesmo, assim, porra, a mulher assustou, né, mas fizeram ser uma coisa bonita, no final das contas, honestamente, me pegou de surpresa, eu gostei bastante.
Fico com medo agora.
O Big Sick, ele sabe mesclar o humor e o drama, sem deixar piegas, sem deixar, tipo, cafona, e eles... A gente às vezes ri na hora que é pra chorar, a gente chora na hora que é pra rir, essas coisas.
Bem, eu sou um fã incondicional dos chamados anti-heróis da Showtime. Dexter, Tara, Jack Payton e agora Kathy, que me comoveu profundamente. Aquela carta da Marlene pra ela foi simplesmente incrível. Eu sou também do time Marlene e aquela cena do filho dela chorando quando viu os presentes. E aquele, o tão sonhado paraíso dela, que era simplesmente uma piscina dentro do seu quintal, foi simplesmente incrível. E eu não tenho dúvida que ela estará na lista do Emmy, do Globo de Ouro, de tudo. E ela vai arrematar tudo, porque ela é coda.
Ela vai mesmo. Essa cena do carro, do que ele falou agora, do filho dela. O filho dela que é um troll maldito, que todo mundo odiou ele a temporada inteira, porque ele é um adolescente escroto, né?
Insuportável.
É, super. É assim, na verdade não é uma cena muito inédita, eu já tinha visto isso em filme. É, de câncer, inclusive, é um filme que eu assisti há muito tempo, chama Minha Vida Sem Mim. Não é mais ou menos igual, mas é muito parecido. A mulher tá morrendo, ela grava, ela deixa presentes, ela grava fitas de aniversário pras filhas.
Sim, eu adoro esse filme, com a Sarah Paulin, né?
Isso, é lindo esse filme, com aquele delícia do... Ai, meu Deus,
o nome dele. Mark Ruffalo.
Mark Ruffalo, ainda bem que você lembrou. Puta merda. E aí, eu amo esse filme, é um filme que eu choro sempre da primeira cena até o final, não sei porquê. E me lembrou um pouco, assim, a situação, apesar de guardadas as proporções aí, lógico, né? E, mas mesmo assim, putz, eu me emocionei pra caramba quando ele abre a garagem e descobre o carro e os presentes e os cartões e tudo. E aí, quando ele cai na real, eu falei, viu, seu desgraçado, agora chora!
Isso foi bom pro personagem, mas eu ainda acho que ele não merecia.
Eu acho que assim, na maneira, se abrisse a porta, aparecia aqui um monte de conta pra pagar, que ela gastou, queimou o dinheiro todo antes de morrer.
Pode crer. Porra, mas eu vou falar também, né? Que filho não choraria se abrisse a garagem e descobrisse que ganhou uma Ferrari? Puta que pariu. Meu, todo mundo ia chorar.
Choraria oceanos, nossa, imagina.
Mãe, obrigada por morrer. Puta que pariu.
Vai com Deus.
Ai, que sacanagem. Mas enfim. É, e a cena final, que é essa cena da piscina que o Ed citou também. Uma cena muito bonita, que na verdade ela tá fazendo o tratamento, ela resolve se tratar finalmente, né, do câncer, e aí ela tá naquela inconsciência, né, meio que num paraíso, assim, não sei explicar o que é aquele momento dela, mas ela encontra a Marlene também feliz, né, depois de fazer a passagem ali naquele momento. Eu acho que foi um bom encerramento, assim, porque meio que fechou bem a história e deu... Enfim, me deixou ainda o gancho pra próxima temporada, que já tá confirmada.
Eu acho que a próxima temporada vai ser, acho que vai ser um pouco mais drama do que essa, porque essa foi meio o começo, pelo menos. Foi mais, tipo, focado nos desejos dela, como se fossem os últimos desejos, entre aspas. Que,
o meu desejo era que ela ficasse com o médico, né? Mas eu acho que não vai rolar.
É, também acho que não, mas eu vou torcer, né? Quem sabe uma terceira temporada.
Nunca se sabe. Olha, outra série delícia, já estamos falando de doença, né? É, Grey's Anatomy, queridinha da Erika também, e a Mari escolheu, sei lá, jogar essa série aqui na roda, porque eu acho que ela queria provocar a Erika, né?
Será, né? Eu pouco gosto de Grey's Anatomy, vai ser bom falar sobre a série. Ele tá gostando tanto dela, sim.
Você chora vendo Grey's Anatomy, Mari?
Não, eu sou muito chata, é difícil eu chorar. Chorei pouquíssimos episódios de Grey's, acho que teve um ou dois só que eu chorei.
Das e seis eu... temporadas? Das sete temporadas?
Pois é, eu não sou mesmo de chorar.
Então por que assiste? Eu acho que Grey's
Anatomy... como assim por que assiste aquele bando de homem bonito? Só pra ver se é que tem mais homem gostoso do que Grey's Anatomy.
Olha, eu chorei bundão. Quando mataram o Danny, por quê? O dia que morreu o Danny, eu chorei litros aqui. Não matem Danny, por favor.
O único homem decente da série.
Pode crer. Eles mataram o único cara da série que prestava. Não, mentira, que o Owen Hunt também...
Mas é um bundão.
Não é. Ah, eu não sou muito fã do Owen. Mas, ó, eu tenho os meus altos e baixos com o Owen. Porque, meu, eu no começo achava ele mais ou menos. Depois eu comecei a odiar. Eu criei um ódio mortal por ele. Naquele tiroteio, na última temporada, eu pensei, meu, mato o Owen. Alguém mata ele.
Ai, que horror.
Tomou um tiro. Não ia fazer falta nenhuma pra mim, sério. Aí agora que voltou e a Cristina tá com esse problema todo, ele tá ainda, tipo, melhorzinho, sendo bonitinho. Eu tô até me acostumando de novo, mas, ai, na temporada passada eu queria que ele morresse.
Sinceramente, não gosto do Owen. Achei ele um corno manso nesse último episódio. Foi muito, muito paia. Eu achei, desde o começo de Grey's Anatomy, desde que Grey's é Grey's, que Bailey... E doutora Young, ex-doutora Young, moram no meu coração. E agora, pra mim, a Cristina parece uma adolescente de 12 anos, pulando dentro de casa, com MP3, cantando música de rock. Foi o fim, foi deprimente, foi vergonha alheia, e eu estou indignado com essa situação que Shona nos faz passar toda semana.
Não, gente, agora sério. Esse negócio da Cristina, eu quero fazer a pergunta aqui, vou fazer a pergunta.
Muito obrigada.
Thiago, eu sei que você não vê Grey's, mas tudo bem. Se você tá casado com uma mulher e a mulher decide que não vai mais ser médica, ela largou a profissão, e aí ela resolve ser bartender, atender no bar, e ela acha que só porque ela tá servindo no bar, ela tem que ajudar nas despedidas de solteiro como, tipo, stripper. Como é que fica a situação?
É lógico que não é válido, porra. Mesmo ela sendo gostosa, nem fudendo.
Não, mas a Cristina...
Para tudo, Young e gostosa, aonde?
Não, eu tô falando da mulher, assim, se a mulher for gostosa, ela fala, não, eu tenho que ajudar porque é uma coisa que vem da minha natureza. Não, nem fudendo.
Eu pensei, porque o Owen realmente pagou de corno manso, porque, não. Pra começar, que o Derek ficou lá, né, cuidando pra nhonhoca da Young não ser vendida ali no... junto com os amendoim, né? Já começa daí. E aí, a hora que chegou o homem, ele fala assim, ó, fiquei aqui defendendo, mas agora é com você. E o cara, tipo, pega ela pelo cabelo, enfia ela no colo e fala, vamos embora, você precisa curar essa ressaca. Fiquei olhando aqui, eu falei, cadê a Young? Cadê a Young?
Cadê a Young? Cadê a Arizona? Cadê? Os personagens estão ficando idiotas, a Shonda perdeu total, na boa. Vocês podem achar que tá tudo bem. Mas não tá. No fundo, os personagens estão totalmente descaracterizados, cara. A Arizona virou uma mala sem alça. Ela se tornou só mimada. Ela não tem mais lado positivo. Ela só é a pessoa mimada que ela se mostrou no início. A Young, desculpe, não existe mais. O Derek agora é, sei lá, babá em tempo integral e fica querendo curar o Alzheimer. Eu fiquei pensando quando vocês estavam falando de Big C. Será que a Mary vai dar um tiro na cabeça?
Eu pensei também, a mesma coisa. Olha, essa temporada pra mim começou muito bem, porque eu não imaginava que eles iam tratar assim, tipo, o tiroteio dessa forma tão, nossa. Mas agora, depois de tantos episódios, já tá me irritando. Eu não quero mais ver a Young desse jeito. Tipo, é muito chato. Eu quero que ela volte lá com tudo. E a forma que eu vejo a série, eu acho que o que tá acontecendo? Eu acho que vai ser a última temporada que a Mary deve fazer, porque a Ellen Pompeo já tinha comentado alguma coisa que não deveria fazer mais do que 7 temporadas de Grey's Anatomy. E eu acho que a Sona tá tentando desvincular os personagens, por isso colocar o Alzheimer nela, e fazer a gente gostar dos outros personagens bobos que estavam lá na outra temporada, que nem
tá dando errado. A gente tá gostando mais da Meredith que do resto, pô.
Pois é, eu também acho. Eu tô adorando a Mary de toda boazinha, cuidando de todo mundo, enquanto o pessoal... Eu sei que eu cansei, eu quero a Young de volta de qualquer jeito. A minha única esperança é que a Sonda crie algum caso, tipo, mirabolante, que faça a Young voltar. Porque se ela voltar do tipo, ah, cansei de ser dona de casa, cansei de ser uma pessoa normal, resolver voltar, eu vou ficar muito puta, eu não quero.
O que que vai ser? Aí, ó, vai ser o mesmo... Ó, a Shonda tá requentando coisa pra caramba nessa temporada. Tudo que tá acontecendo já aconteceu antes. É tipo, sei lá...
Bateu os caras.
Isso, Battlestar Galáctica. E aí o que acontece? Ela vai inventar um jeito da Meredith quase morrer outra vez again. E a Yang tem que voltar pro hospital. Vocês vão ver. Ou então vai ser algum plot twist com a Ted, que ela não vai poder operar. E aí vou precisar de um Deus da cardio. E aí não vai ter outro. E aí vai ter que chamar a Yang bêbada no botequim.
Ah, mas vai ter que ser um outro caso, porque se for só um casinho assim da semana, vai ser muito chato. Mas tem que ser algo tipo...
Da semana, a Shonda tá perdida, na boa. Não tem pé nem cabeça o que ela tá fazendo com os personagens. Tudo bem, ela quis separar a Arizona da Kelly por causa da gravidez, beleza. Não precisava ter deixado o personagem tão imbecil. E outra, não precisava fazer de novo essa história de Kelly com o Sloan. Meu Deus!
Nossa, eu odiei, mas eu odiei muito. Odiei demais. Eu sou muito team. Tom e Lexi, né, meu? Não, eu desacreditei. Se não for pro Sloan ficar com a Lexi, que ele vá lá pra Los Angeles ficar com a Addison e suma e não apareça mais. Porque ele e a Kelly não vira pra mim, não.
Eu acho que quando a Meredith vira realmente a protagonista de Grey's Anatomy, a série já tá indo pro buraco. Porque aquela personagem não tem nem um pingo de carisma. E é pra mim, a Shonda acabou com tudo quando juntou novamente a Doutora Torres com o Mark lá. Porque não tem nada a ver, aquela história já passou, já tá batida, era pra ela ficar com dor de cotovelo atrás da namorada. E pra mim, já deu, tchau, acabou.
Já se comeram, né? Não precisa se comer de novo, também acho.
E o pior não é isso, o pior é que... Assim, tudo bem, foi uma recaída e já aconteceu isso antes, beleza. Só que o problema são... O que isso vai causar? Quando a Alex ficar sabendo e, claro, quando a Arizona ficar sabendo. Aí vai botar em xeque a amizade dos dois. Aí vai ser uma novela do caramba. Porque eu nunca confiei, porque eu não posso deixar você, tá vendo? Você o tempo todo com ele, a qualquer momento você pode sempre, simplesmente mudar de lado e ir pra lá atrás dele. Alex vai falar a mesma coisa, sabe? É uma coisa totalmente sem sentido, que vai criar um drama totalmente desnecessário.
Também acho.
O que eu gostei, o que eu tenho gostado um pouco, e às vezes eu acho que as pessoas até discordam de mim, eu tenho gostado desse destaque que eles estão dando aí pra April e pro Avery, que eu acho que eles estavam muito perdidos mesmo em Grey's. Uhum. Eu tô gostando dessa retomada. E eu acho que quem tá perdida totalmente na série é a Ted. Pra mim ela não tem função, poderiam tirar ela, não faria diferença. E a Bailey, que pra mim sempre foi uma das melhores personagens e tá de escanteio atrás das necessidades sexuais dela.
Não existe Bailey mais. Tá. E o Chief voltou a ser o mesmo, é aquele papel de
idiota.
Também acho.
Mas, tipo, a Bailey não existe mais. A Bailey e o Derek são o mesmo personagem. Eles ficam os dois correndo atrás da cura de algo que eles inculcaram com essa porra e vão ficar levando isso até o final da temporada. Um quer curar o câncer, outro quer curar, sei lá o quê, da fístula da menina lá, cantora que morreu lá, acho que é o nome dela lá.
Mandy Moore.
Mandy Moore. Sabe? Bailey gamou na Mandy Moore, não consegue esquecer essa droga. O outro também não consegue esquecer que Meredith um dia, de repente, quem sabe, talvez, pode uma hora acabar tendo o velho louco. O alemão louco. Pô, sabe, é um plot que não tem futuro. Tá indo pra um lugar que não tem futuro.
Eu vejo o episódio e eu gosto, mas depois quando eu vou raciocinar sobre o que eu vi, eu falo, não gostei. Eu não sei por que eu sinto isso, mas é uma coisa que acontece depois. E um negócio que me revoltou um pouco no último episódio foi o lance do atendente novo lá da pediatria. Que aquele cara só faz cagada. E aí eu critiquei isso, né? Porque, tipo, pô, como que não manda aquele cara embora, né? E aí todo mundo falou assim, tem que ler o blog dos roteiristas. Eu falei, gente, o dia que eu tiver que ler blog de roteirista de Grey's pra entender a série, vai pra puta que eu pariu. Eu não vou ler blog de ninguém.
É Grey's é pra testar?
Não é nem pra testar. Nem com o Watch eu não queria fazer isso. E não é Fringe, desculpa. Eu só vou correr atrás de detalhes por Fringe e eu quero que se dane Grey's Anatomy.
Eu te expliquei, Camus. A história é a seguinte. Ele tem que ser escroto pra Arizona voltar. Se ele for legal, a Arizona não volta. Porque a Arizona foi embora escrota. E se ela ficar na escrotidão e ele ficar bonzinho, ela não volta mais, cara.
Isso se a Arizona voltar, né? Porque segundo a conversa dela com a Kelly, ela ia ficar 3 anos na África. Não, e eles não vão 3 anos do nada.
Já vai voltar daqui a pouco, porque a...
Só se arrepende.
A Shonda já falou no Twitter que a menina virou e falou assim pra ela: pô, Shonda, quando é que a Kelly vai finalmente achar o amor verdadeiro? Aí ela: não, ela já encontrou, é Arizona. Espere. O teu amor sempre vem no final. Então,
Erika, mas mudando de assunto, vamos falar rapidamente. Eu não sei se é uma dica ou se é um quem avisa amigo é, hein? Que a gente foi assistir a série do Eccleston, né? Quer dizer, pelo menos o primeiro episódio foi com ele, que é a série inglesa nova aí chamada Accused, que mostra um caso criminal do ponto de vista do réu. E é longo, tem uma hora. E aí eles vão, você começa sem saber, você sabe que o cara está sendo julgado ou que está preso, mas você não sabe sabe mais ou menos, e você vai montando a história do que aconteceu e os fatos que fizeram parte desse crime e tal. Eu assisti aí o episódio primeiro, que se chama Willis Story, que é com o nosso amado Eccleston, né, o Dr. Who aí, do primeiro Dr. Who aí da nova era, 2005. E, pô, cara, eu vi por ele, mas honestamente, eu achei muito lento, gosto dele pra caramba, tipo, até curti o episódio, mas eu não sei se... Eu, pra mim, não colou, não consegui ver o segundo.
Não. Eu nem sabia que tinha segundo, eu assisti o primeiro, eu quase dormi, cochilei várias vezes, achei um boring, sem limites aquela série, nada interessante, nem um personagem interessante. Acho que é a série com o personagem central mais insuportável que eu já vi. Como alguém não gostava de assistir uma série com protagonista como aquele? Agora me expliquem.
Eu acho que ele nem é personagem central, porque eu não sabia, mas a Camila falou que cada episódio vai ser central.
Cada semana é uma pessoa, cada semana é uma pessoa.
Ah, então talvez tenha salvação, mas...
O Nelson Rodrigues, tipo, conta uma história de uma pessoa e aí dane-se, acabou, e conta a história de outra pessoa e, tipo...
Aí você tem a Martha Goldsmith.
Ô, Hélio, você gostou de A Fuser deixou uma merda, dormiu?
Achei chato, mas... Sim, no começo eu tava achando interessante, porque eu pensava que ia terminar uma coisa assim, bombação, uma coisa bem massa, pensei que ele ia matar alguém. Aí ele tava com nota falsa, achei um saco. Era pra ser um crime mais legal, esse crime é muito chato.
Eu achei que ele ia matar a amante, ou que a amante ia aparecer morta, ele ia ser acusado. Não, lavagem de dinheiro, porque ele pegou um dinheiro que ele achou num taco.
Foi tudo sem querer, tipo, ele foi vítima da situação, ele era só um pobre coitado que tava estressado, louco pra largar a mulher, e aí, de repente, se envolveu numa trama maluca e acabou se ferrando, sabe?
Tipo... Acho que pra mim, o pior foi o motivo dele, tipo, tudo isso porque queria dar um casamento pra filha dele, tipo, e daí?
Ela
só vai morrer, ela não vai sobreviver se ele tiver um casamento?
Se ele tivesse feito isso pra fugir com a amante, ele não tinha sido preso, fica a dica.
Exatamente, salve essa mãe.
Ai, ai, ai. Ó, não vou nem mais me alongar em Accused, porque honestamente, gente, assim, pra quem gosta de coisa de advogado e... Não é nem de advogado, não. Tá? É pra quem gosta de caso criminal e de drama.
Coisa chata, longa, não tem sentido.
A trama é bem lenta mesmo, então vai, não assista com sono, mas assim, pra quem gosta de série inglesa, vai fundo, pelo menos vale... Sei lá se vale ou não, mas
ganha
cada um
no seu caderninho de cult.
A ideia da série em si eu achei que foi legal, tipo, mostrar um outro ponto de vista, já que a maioria das séries que tem hoje em dia mostra, tipo, o advogado ou a forma que os casos são mostrados. Mas o jeito que a série foi feita acabou ficando muito chato. Primeiro pela cor da série, olha eu chata, né? Mas o negócio é muito cinza, muito apagado, chovendo, não tem muita casa, não tem movimento, o cara fala, aí espera, aí alguém fala, aí espera. E uma hora de episódio é muito.
É, acho. Também acho. Érica, vamos passar pra série boa, né? Série do seu homem objeto aí, seu sex symbol pessoal. Tom Selleck, o homem do bigodão, Blue Blood na veia, tá gostando? Como é que tá?
Olha, eu fiquei assim, não, quero ver Blue Blood, tudo bem, não é sobre a princesa que tem sangue azul, mas eu quero ver. E o que acontece? Eu vi e comecei a ver e não consegui parar. A série é muito boa, uma série policial muito boa. É muito legal, é tipo os olhos em coxinhas, mas de um jeito sério.
Só que com bigode, né?
É, e tem um bigode. É... O que acontece?
É um bigode ótimo. Ai, desculpa.
Não, tudo bem. Em Blue Blood, até o carinha que fez os olhos e coxinhas lá, ele é filho do bigodudo. Ele tem três filhos, uma filha e dois filhos, que são policiais. É, na verdade, ele teria mais um, mas esse morreu. E essa, a mulher virou promotora de justiça. E ele é o chefe da polícia. Então, tipo assim, é toda uma família. O sangue azul é, tem a ver com isso, da, do sangue da polícia, né?
Uhum.
E é muito legal a série, a trama é muito interessante. Assim, tem os casos que acontecem toda semana e tal, mas tem toda também a história que vem por trás, do filho que tá metido com uma... tentando descobrir umas coisas para outras empresas, outras companhias de investigação, o FBI, e acaba se metendo no rosto. A série é muito interessante, assim, eu gostei muito e eu espero, assim, que continue nesse caminho e espero que não seja cancelada, né, porque, sei lá, vai que cancela. Ela não tá, acho que ela não tá indo muito bem, mas vale a pena. Um elenco bonito, gente bonita.
Tom Selleck, né, delícia.
É, não tem gente feia. E eu acho que é bom, acho que vale a pena dar uma olhada em Blue Blood. Pra quem gosta de série policial, que não repete a fórmula.
Uma pergunta para a Erika Ribeiro. E aí, Erika Ribeiro, quem é melhor, Nikita ou Blue Blood? Eu prefiro Nikita, tá?
Não, isso não é pergunta, né? Isso é, assim, não tem como Blue Blood ser melhor do que Nikita. Pra Blue Blood ser melhor que Nikita, só se Nikita estivesse em Blue Blood.
Ou seja, né, Brasil? Vamos falar de The Vampire Diaries, que isso sim é coisa boa de Jesus?
Isso é coisa linda de meu Deus, né?
É, eu acho. Olha, vamos falar do último episódio. Já faz um tempinho que foi exibido, mas mesmo assim, a gente fala que foi o Katerina. Foi muito bom, né?
Petrova, Petrovinha ou whatever.
Você tá dormindo enquanto isso, tá?
Isso. Vai, Dorothy falou muito. Deixa o Rodrigo falar agora da vampiranha e tudo mais.
Então, vamos começar o último episódio, é isso, cara?
Esse foi o último, foi mais recente, o Petrova.
Bom, o episódio foi centrado na história tipo, da vampirinha que a gente sempre quis ver desde a primeira temporada, desde o quinto episódio, né, da primeira temporada. A gente espera pra saber de onde ela veio, mas, resumindo, minha gente, ela é aquilo mesmo, ela sempre foi piranha desde os primórdios.
Nação puta, vai morrer puta, gente, é uma
loucura. Desde 1400 ela já corria pelos gramados do castelo, sei lá de onde ela morava, e tinha um filho fora do casamento, e é isso aí, ela é isso aí.
É, ela era adolescente, devia ter, tipo, sei lá, a idade da Helena, né?
É, 19, 18, alguma coisa.
Engravidou, teve o bebê, uma menina que foi dada pra adoção, né? Que é por isso que existem, né, depois... Por isso que a Helena é parecida com ela, né? Por isso que tem um negócio das doppelgangers, né? Mas, cara, o grande lance desse episódio, que o pessoal comentou, mas não é nem tanta história da vampiranha, mas é o fato de que ela tá presa numa caverna úmida e a chapinha não desfaz.
Detalhe que ela tá de sombra barra delineador.
É. Aí a Helena chega lá, né? A Helena foi certinha ali pra descobrir a história. Leva um livro gigante, tipo, quem é que tem aquele pedido? Ninguém. E leva um copinho de sangue pra ela, né? Cara, muito bom, cara. Agora, o que tá surpreendendo é a menina bruxa, né? Da boca torta também.
Não tá mais tão insuportável como no início da primeira, né?
Agora, não sei não, ela e o Jeremy Holland, vocês acham?
Não, por favor, é o casal mais over de todos os tempos da última semana.
Não tem graça. Não,
um recado pra tio Kevin. Tio, quem falou pra você que eles funcionam? A bicha e a bruxa, não dá, né?
A bicha e a bruxa.
Não, não dá, sério. Todo mundo sabe que Jeremy é de Tyler e a bruxa não é de ninguém, tá com todo mundo.
Eu tô achando que o Tyler vai pegar a Caroline, a Vampira Online, hein?
Eu até gostei, eu nunca tinha pensado nessa possível... relação dos dois, mas quando eu vi, eu achei bem interessante.
Eu achei. Ué, e aí?
Eu discordo da relação Caroline e Tyler, eu acho muito chato. Primeiro que na primeira temporada, Caroline e Matt eram só figurantes de luxo, loirinho, vindo de Gossip Girl, praticamente. Aí, nessa temporada que transforma o personagem num personagem muito legal, em vez de juntar ela com outra pessoa, juntou ela com aquele lobisomem sem graça, péssimo ator, pra falar a verdade. Eu, particularmente, acharia que muito melhor a continuação do casal Caroline e Matt, porque eu acho que faria um paralelo bem parecido com a trama de True Blood, que é Jessica e Roy, que eu acho uma trama super legal que tem em True Blood, e eu queria muito ver em Vampire Diaries. Eu acho que esse casal era legal pra isso. E sem falar na Kathy, que é na Caterina, que é muito legal, eu queria ser brinquedo dela, eu queria que ela me levasse junto com ela lá pra dentro da cova, e é isso que eu tenho pra
dizer. Olha o fetiche, que louco.
Não, vários sonhos, eu e Kathy naquela tumba escura, xixi lenta, nossa.
Ai, gente, vamos falar do Damon, então. Faz favor.
Fica à vontade.
Ai, gente, eu não vi a declaração de amor do Damon. Fiquei tão triste que ele foi rejeitado.
Ah, e eu... Aquela lágrima, né? Nossa, foi muito triste, muito.
Ah, tá. Eu não chorei, mas isso foi legal.
Não chorei, mas eu falei... Chorar também, né, Brasil? Você deu um confono, moço.
Não chora com Grey's Anatomy, vou chorar com Paradise? No way.
Ainda estão falando disso,
é? É, ô, Erika, mas a gente vai mudar pra uma série que você não vê. Misfits.
Ah, então vou lá de novo, tchau.
Erika não sabe o que tá perdendo, Miss Smith.
Cara, olha, é que eu resolvi que hoje eu ia deixar a Erika calada por um tempo, entendeu? Mas olha, Misfits, puta série boa.
Muito, mas muito.
Que a gente não fala aqui, mas se falar da... Se falar logo dos três episódios que dessa segunda temporada começou agora. Gostei do primeiro, gostei do segundo, mas o terceiro foi muito foda.
Como diz a Erika, foi bom.
Meu, foi muito foda. Cara, quem ainda não vê Misfits, série inglesa de super-heróis bizarros, vá ver. Thiago, tem que ver, cara. Tem que ver.
Tipo Heroes, cara, alguma coisa.
Não é tipo Heroes. Não é.
Não é.
Não é.
Eu já ouvi falar já e... já ouvi falar já, tô pra pegar, mas ainda não peguei. Esse terceiro tá muito bom, então, Cannes.
Nossa, olha, eu vou falar pra vocês assim. Eu sempre gosto porque tem os super-heróis bizarros, né? E aí eu fico inventando o nome deles. Mas esse último, que ele... Cara, eu vou dar só um tostão pra vocês do que foi. Pra começar, que o super-herói, entre aspas, da vez, era um tatuador do mal. Aí é assim, se irritava o tatuador, ele pegava aquela maquininha da tatuagem... E ele fazia tatuagem à distância em você, ele se transformava em gay. Aí ele bota a tatuagem no menino e escreve assim, tipo, um coração e o nome do outro menino, né? E aí o outro vira assim pra ele assim, cara, sabe? É, prende ele assim entre os armários, né? E fala assim, nós estamos assim tão perto, os nossos órgãos genitais estão separados só por esse tecido tão fino. Como assim?
Puta merda.
Foi sensacional. Eu ri muito desse negócio.
O Nathan fingindo de gay foi sensacional. Ele falando com... Aquela conversa na escada, ele falando pro... É Simon, né? O invisível lá.
O supervertido, né? Supervertido.
Então, falando pra ele, me conte tudo da sua vida, eu quero saber tudo de você.
Foi sensacional isso, cara. Esse menino ganhou muito meu respeito nesse episódio. Não
foi... Só pro Battlestar.
Só por isso, não foi. Mas porque, cara, descobrimos que ele vem do futuro. Desculpa, já tô dando um spoiler, mas é isso aí mesmo. Aqui no Instagram acho que é spoiler todo episódio. Que
ele é tipo Hiro.
É. E aí, ele é um parkour mascarado que vem do futuro pra trepar com a neguinha, né? Que tá necessitada, coitada, né? Que é a mulher de estupro, ninguém encosta. As pessoas encostam, ela não consegue mais dar pra ninguém, porque ela acaba sendo violentada. E o menino que teve uma cena no chuveiro que foi boa, aquela.
O recém-hot, né?
Foi ótimo, ele ganhou muito meu respeito. não só pela cena de chuveiro, que, né, nesse comentário, mas realmente eu acho que eles deram um salto de qualidade e muitas possibilidades novas pra Misfits nesse episódio. E eu honestamente não sei se eu esperava isso tudo, não, e fiquei muito surpresa mesmo que os caras estão conseguindo ir além do que a gente imaginou.
Misfits agora é a minha nova série preferida e eu espero por ela todas as quintas-feiras e é difícil ficar sem por alguma série.
Também. Tá muito bom mesmo. Muito bom mesmo.
Não, só um recadinho, só deixando claro que eu era apaixonado pela mulher estupro e o que eu tive com ela foi uma relação passageira. Quem eu amo mesmo agora é a Malaca Parabólica.
Ah, a Malaca Parabólica. Mas ela é escrota pra caramba.
Ela tá sensacional. Não, ela chegou chutando a cadeira do Nathan. Então quer dizer que você é gay.
Gente, mas aquela cena de sexo dos dois no final foi nojenta, né?
Não, e ele com a mão presa dentro do zíper dela e eles conversando, né?
Aí ele tira os dedos de dentro dela e fica tipo... Oi? Pelo amor de Deus. Não, aquilo foi de muito mau gosto.
Não, e aquela cena do segundo episódio, ele passando bronzeador.
Não, gente, ele mostrou o, né, o cu, né?
Mostrou o seu pra todo mundo que queria ver.
Não era bonito, não. Mudando de série, olha, agora você tem que falar, porque você que escolheu essa merda de gay de novo. Mas olha...
Agora deu certo.
Surpreendente.
Agora deu certo.
O Glee dessa semana foi bom, que foi o episódio first, e foi legal, né, Ueli? Você gostou?
Depois do show de horror, eu estava meio que decepcionado com o Glee. A tristeza bateu no meu coração. Cadê aquela série do Ryan Murphy que era legal na primeira temporada? Contudo, parecia perdido. Eis que venham a atriz mais sem graça do mundo, que eu jamais pensei que ela pudesse fazer uma coisa legal. E ela faz. E eu adoro a Gwyneth Paltrow por isso. Por isso que meu coração agora é dela. E eu a amo. Não tanto quanto Nikita, mas também a amo.
Então, eu até que fui com a cara do episódio da Gwyneth e tal, mas não achei tão foda, não.
Que decepção.
Eu achei que teve aquele número musical final, valeu com ela, eu gostei bastante.
Não, nada que a Gwyneth Paltrow vale nada.
Ah, ela é muito morna,
né? Ela roubou o Oscar da Fernanda Montenegro. Ela não quer falar. Ela faz a mesma cara sempre, cara.
É.
Eu acho que Glee tem que decidir o que quer fazer, meu. No primeiro, logo no começo da primeira temporada, eles estavam, tipo, fazendo um negócio bacana. Tinha história, as músicas se encaixavam, era divertido. Quando voltou do hiatus, aí ficou aquela porcaria. Quer dizer, na verdade ficou bem uma porcaria, eu até gostei. Mas só tinha música boa. E aí eu desencanei, falei, ah, dane-se. Depois de ter visto, do nada surgiu o coral e mais uma porrada de coisa atrás, eu falei, não, beleza, vamos ver Glee pra escutar música. E tenho feito isso e estava me agradando muito bem. O episódio do Rock Horror Show lá, todo mundo odiou e eu adorei, eu achei super divertidas as músicas.
Pelo contrário, todo mundo gostou, menos eu. É o contrário, muita gente gostou e eu odiei.
Eu ouvi falar bem mal dele, assim, pelo menos nos lugares que eu vi, mas eu gostei pra caramba do episódio. E aí depois eles resolveram criar histórias e não fazer música. Aí os últimos episódios estão com umas músicas, tipo, muito chatas, pouquíssimas músicas, e as histórias estão muito, tipo, sem graças, assim, sabe? Porque eu olho assim e falo, tá, não tá fazendo nada agora. Não faz nem música legal e nem história. Então, ou volta a fazer só música, ou então eles fazem histórias, mas histórias com os plots mais interessantes.
Eu acho que eles têm que voltar a unir o que eles fizeram. Eu acho que a primeira temporada teve muito isso, que nem você falou. Que eles tinham músicas boas e músicas legais junto com a trama. Eu acho que tá faltando encaixar. Porque, por exemplo, o último episódio agora que foi o que eu tava comentando, o Flirt, né? A trama é muito boa, o drama foi muito bem conduzido, mas realmente as músicas foram muito fracas. Tem que concordar com vocês, mas na parte de atuação, de história, me satisfei. Então eu gostei desse episódio. Érica, sabe que momento que Oi! Fringe! Caraca! Fringe! O último episódio que teve, que foi o The Abducted, foi foda, né, Érica?
Quem tem medo do monstro? Como é que é?
Candyman.
Nossa, foi muito bom. Mas assim, o que a gente pode esperar? A série toda é maravilhosa, ela vem sempre melhorando a cada dia, a cada minuto. E eu não sei, mas assim, eu não consigo pensar no que Fringe ainda pode me surpreender. Tipo, todo episódio é um melhor que o outro. E Candyman, apesar de parecer, assim, teve o caso da semana, mas ao mesmo tempo o caso da semana é envolvido com tudo. Isso é o mais interessante. Fringe consegue unir o caso da semana com o monstro da semana, com a mitologia da série. É sensacional. Eu nunca ia imaginar que no final aquilo tudo era pra acharem as peças da tal máquina.
Pois é. Agora, esse negócio do Candyman, esse episódio especificamente do The Abducted, o grande lance dele é que ele é um episódio que remete ao segundo episódio da primeira temporada, cara. Então é uma história que já aconteceu em Fringe, e a Olivia, do que tá no lado B, ela só é capaz de ajudar a salvar o filho do Broyles, que no lado B o Broyles tem um filho, porque ela já viveu esse caso no lado A. A primeira temporada.
O bebê gigante.
Pois é. E meu, eu fico chocada. Os caras fazem uns links com um puta link distante. Olha, a gente tá aqui na terceira temporada e eles fizeram um link com o segundo episódio da primeira. Quer dizer, quando que eu tava assistindo o segundo episódio da primeira temporada que eu achei que eu ia achar um link nisso 3 anos depois? Nunca.
Sério, é muito inteligente. E assim, e aquele plot ali, por mais que parece que vai render alguma outra coisa, né?
Vai.
Porque aquela marca não é só uma marca.
Não é, então. Eu fiquei muito encafifada com aquela marca na cabeça daquele homem, do Candyman. E eu fiquei esperando realmente que ele tivesse um desenvolvimento. Ficou por isso mesmo. Mas talvez isso ainda sirva. porque a câmera pegou muito, muito close ali pra não ser nada, eu achei. Não sei.
Não, eu também achei. E tipo, pode ser uma outra. Deve ter a ver, de repente, olha só, eu tô chutando. Mas o Candyman não pode ser um dos First People?
Pode ser, cara. Pode,
porque
pode...
aí justificaria ele precisar o tempo todo se rejuvenescer, entendeu?
Pois é. Olha, aliás, eu vou aproveitar aqui falar da campanha Save Fringe, né, Erika?
Isso aí, isso aí.
Vou deixar aí no link do post, petition online pra vocês assinarem. É, link da Twitch bom aí pra colocar no Twitter. E tweetem com a hashtag Save Fringe, que é pra ver se a Fox toca, né, Erika?
É, e mandem arrobinhas pra Fox xingando muito no Twitter sempre. É, família Fringe, e é isso aí.
É isso aí. Ó, outra coisa que eu achei muito boa foi o negócio da Olivia querer voltar pro lado A e agora o Peter sabe, desgraçado, não tem mais escolha.
Dormindo com o inimigo. É, ele não tava querendo ver porque não quis, né?
Ah, o Pinto dele tava feliz, né? Ele tava comendo a mulher.
Isso, né? Essa barra. Se fosse ele que tivesse ficado lá e vindo uma cópia, ela tinha logo sacado. Mas homem, alegrou um, o outro já fica alegre também. E aí...
ela ia perceber que não era o mesmo pipi. Agora ele não percebeu.
Não, e outra coisa, ele tinha que perceber primeiro. A mulher tá toda hora fornecendo na maior alegria, no maior amor. Você acha que é Olivia? Do lado
a Olivia que não fornece nada pra ninguém, né?
Cara, a mulher é mó apática, sabe? É muito, né? Ele sabe o que é? Esmola, esmola demais, né? Ele não desconfiou. Ele falou assim, não, vou aproveitar que ela tá numa área boa, ela tá traumatizada, né? De repente é isso, né? Mas, pô, muito na cara. Até o Gene, cara, eu percebi... porque o Gene sabia que ela era do lado B.
Não é? A vaca mugiu o tempo todo pra avisar e ninguém notou, né, Erika?
Ninguém notou.
Mas olha, Fringe tá foda. Eu não tenho nem mais o que falar, né, Erika? Vejam Fringe, porque, cara, é um sci-fi do baralho, né?
Nossa, eu quero muito que essa série continue. Ela tem tudo. Se ela durar mais uma temporada, só mais uma. Mais
nossa,
uma
eu vou ficar muito
de 16 episódios, pra mim já tá ótimo.
Já tá ótimo. Também eu fico satisfeita, acaba no auge e eu vou ficar feliz da vida. Mas, antes de a gente encerrar aqui o SciCast, tem uma última série que a gente não pode deixar de falar, né? Que é a escolha do Thiago, The Walking Dead. É uma série que não pode faltar nunca. E tá muito, pelo menos eu acho que tá muito foda, né? Eu acho.
Não, mas não é boa. Arte.
Não é arte, né, Erika?
Eu ouvi esse papo no Twitter.
É só entretenimento, né?
É só entretenimento.
E aí,
você chegou a ver os quadrinhos?
Oh, lógico. Bom, eu vi, a Erika acho que não.
Eu vi um, dois, mas só que eu não vi mais, porque eu prefiro evitar a fadiga dos spoilers.
Mas, pô, cara, é animal. Eles colocaram, assim, eu achei, eles colocaram muito, muito parecido. E eu tô achando show de bola. Eu tô baixando a série, assim, logo quando sai, tô quase vendo streaming dela.
Nossa, excelente.
É, então, porque, assim, eu sempre gostei muito de filme de zumbi e tudo mais. Sempre fui aficionado por isso. Apesar de zumbi ser um tema muito repetitivo e batido, assim como vampiros. Mas eu achei a série sensacional, lógico.
Mas vampiro é mais batido que zumbi, hein? Pelo menos na TV.
Não, sim, lógico.
Qualquer lugar, né?
Sem sombra de dúvidas. Mas por serem só 6 episódios, eu acho que a produção está sendo muito melhor do que na próxima temporada, que pode ser, que vai ser 12 episódios, né?
Acho que são 13 na próxima.
13.
Agora, 13. Agora, um negócio que tá me incomodando, e aí eu quero perguntar aí pra vocês, é que eu sou. Olha, eu conheço, não li todos as HQs, tá? Mas li uma parte, e obviamente eu sei um pouco da história. E eu gosto muito do desenvolvimento e tal. Agora, eu tenho visto muita gente reclamar que tem pouco zumbi. E tudo bem, eu entendo que série zumbi tem que ser zumbi e tal. Só que eu acho que as pessoas também têm que entender que é uma temporada muito curta, 6 episódios só. E os caras precisam desenvolver os personagens. Porque se você não se importar com esses personagens, você não vai ver a segunda temporada.
Não é nem isso, cara. As pessoas têm que entender que não é porque tem que ter zumbi, é que não precisa ter história de porra nenhuma. Não é assim você ficar dando tiro em zumbi. Isso é um filme. Você vê um filme que as pessoas matam zumbis e você acha legal e divertido. Agora, uma série você vai acompanhar anos e anos e anos, é sobre pessoas. Não é sobre zumbis.
Exatamente.
É não, sobre pessoas.
Eu já comparei aí o The Walking com o Battlestar Galactica, que pra mim é um paralelo praticamente perfeito. Se eu tivesse que comparar tramas e estrutura, eu acho que eu usaria mesmo Battlestar.
É a mesma coisa.
E aquela coisa, Battlestar tem Simon, mas você não vê Simon em todo episódio de Battlestar Galactica.
Não, e a questão das naves, você pensa que ah, é uma série, porque muita gente não vê Battlestar Galactica, porque tem preconceito, acha que ah, é só um monte de nave atirando sem sentido. Não é, não é. É sobre pessoas.
Isso aí. Mas e aí, Thiago, você acha que tá certo, tem que reclamar que tem pouco zumbi ou não?
É, eu também sou de acordo com vocês que é uma série para desenvolver, pelo menos a primeira temporada é para desenvolver bastante os personagens, né? E mostrar, assim, até agora não mostrou o que aconteceu para todo mundo virar zumbi e depois como é que os outros conseguiram sobreviver. Mas eles, os sobreviventes são aqueles mais fortes, então você vê desde o cara que pode ser um nazista até um policial, e aí tem um conflito. Entre moralidade e que não existe mais sociedade, né? Uhum. Então, como é que você lida com esse tipo de coisa? Puta, eu quero uma joia que tá ali, mas eu não vou pegar porque isso é roubar.
Muitas pessoas estão querendo fazer de que Boardwalk Empire é melhor do que Walking Dead, isso e aquilo. Na minha opinião, eu acho que The Walking Dead é bem melhor pelo fato de a trama ser mais acessível. Se você tem um amigo que não gosta de série, por não sei lá, não assiste série, não é um viciado doido feito a gente, e você vai apresentar alguma série pra ele, você vai apresentar uma série que fala de lei seca nos Estados Unidos, contando história, máfia, cheio de tramas assim, ou você vai dar um monte de cara querendo sobreviver do bando de zumbi querendo comer o cérebro de um cavalo? É melhor, é mais acessível a todas as pessoas, e eu tô adorando a série, achei o último episódio muito bom.
Bom, eu achei o quarto episódio, Vapors, né? Eu achei ele bem melhor que o terceiro, porque o terceiro foi meio mimimi, foi meio boring, não sei. Não, foi legal, mas eu sou um fã de zumbis desde George Romero, de aquela zumbi escatologia que comia as tripas no cima da mesa.
Aquele filme preto e branco que o zumbi anda...
Exato, os primórdios dos zumbis.
Mas esse filme preto e branco...
Eu amo esse filme preto e branco do Romero.
Mas ele é lento. Ele é lento,
mas eu adoro, sabe?
Ele é igual o The Walking Dead. Ele não tem como melança o tempo todo.
Não, ele é bem devagar. Eu gosto desse filme do Romero pelo seguinte. Porque, assim, o zumbi, ele anda a passo de tartaruga, né? Aí a pessoa fica assim... Oh, o zumbi vai me atacar. E passa 20 anos, ela tá parada no mesmo lugar e o zumbi chega e ela morre. Eu acho muito foda. Nossa, você só ficou esperando, meu. Muito bom isso.
Ah, e The Walking Dead, os zumbis são velocistas, eles correm maratona, né? Porque eles estão se arrastando. Quando eles veem uma pessoa, ele já corre.
É, mas não é tão... Tem um extermínio, eu acho que é extermínio, que os zumbis, tipo... Meu, eles são muito maratonistas. No extermínio, você não tem chance de sobreviver.
Não, lá não tem jeito. Lá é pena pra quem te quer.
É porque os zumbis vão evoluindo, né? Até o Romero mesmo tentou falar disso no filme do Terra dos Mortos. É, vai tendo uma evolução dos zumbis. É, eu acho que tô até pensando em lançar um filme que tem zumbis que tem alguma consciência já, que ainda lembra das pessoas.
É, o Eu Sou a Lenda, né? Aquele filme lá.
O zumbi é consciente, né?
O
primeiro filme do Romero é tipo um tiro ao alvo, né? Porque eles penduram a zumbizada toda e vão fazer. Tipo, é meio que tortura com zumbi, né? Como se...
Isso é uma crítica meio colocada no filme, uma crítica à sociedade, né? Porque tipo, eles sofreram com os zumbis, mas depois eles reverteram a situação e foi tudo ao contrário. Aí eles faziam os zumbis de tipo de porquinho.
É, mas...
Amarrava, fazia de cachorrinho, essas coisas.
É, meio Shaun of the Dead, né? Que o outro guarda um amigo, tipo, num... tipo, numa casinha de cachorro, nada a ver. Mas olha, o último episódio agora de The Walking Dead foi esse que mostrou o... Eu achei muito legal eles mostrando que, de repente, um cara que não é porra nenhuma, que, sei lá, um enfermeiro, um faxineiro, de repente vira um líder, né? Isso eu achei bem legal.
Também, eu gostei bastante.
Mostrarem isso. E gostei muito também do ataque final, que, porra, foi sanguinário, foi lindo aquilo.
Nossa, foi mega foda aquilo, cara.
Foi sangue na tela, foi trips correndo, foi demais.
Vocês acham que o Merle foi. Pegou aquele. Aquela van cheia de zumbi e levou pro acampamento? Eu achei que. Pode. Porque, porra, não tinha nenhum zumbi ali. O cara observou o dia inteiro, não tinha nada por perto. De repente a van some, o Merle não tá em lugar nenhum. E, porra, aparece um monte de zumbi lá comendo as pessoas. Eu achei muito estranho aquilo.
É bem a cara dele, mesmo que ele é simpático, ele é bem.
Vingativa, bicha vingativa. Eu achei.
Chamar.
É, eu achei, sei lá.
Nossa, acho que eu sou a única pessoa no mundo que não tá assistindo The Walking Dead e não dá mínima pra série. sério. A série não faz meu estilo, assim. Não só porque eu não gostava de zumbi, mas mesmo, não sei. Não me animei pra ver e provavelmente não vou ver. Mas eu acho que pelo hype que a série teve, ela não pode fazer menos do que, tipo, o que tem feito e o que todo mundo tem falado. Porque foi muito grande o hype na série pra fazer algo meia boca.
Da expectativa que foi criada, The Walking Dead não tá bem, ela está excelente, porque do jeito que a expectativa que todo mundo tava, era pra nunca a gente alcançar o que a gente tava esperando, e conseguiu. Então, bato palmas. O The Walking Dead, parabéns pra ela, mas ninguém ficou na expectativa. Meu Deus, vou ver uma série dela em seca, yo!
Não, eu acho que teve alguma expectativa em relação a Boardwalk, sim, talvez pelo grande montante de dinheiro que foi gasto pra se produzir ali.
Aí, viu,
pra mim, a expectativa foi sobre o diretor, né, o Martin Scorsese.
É, então. Mas também só dirigiu o primeiro, né, ele é só produtor executivo da série agora. Mas, enfim, é o que eu falei, eu vi acho que 4 episódios de Boardwalk até agora, tenho mais outros aqui que eu já baixei pra ver, vou assistir, fazer uma maratoninha aqui pra fechar. Mas, honestamente, é porque assim, eu já não gosto de Sopranos, né? As pessoas já sabem disso e tudo bem. E é do mesmo criador de Sopranos, né? Então não é exatamente uma trama assim que eu vou amar mesmo. Mas eu assisto porque, sei lá, eu acho que é bom, mas não é a minha série favorita. E nunca vai ser, entendeu? É quem vê gosta de ver o Boardwalk, né?
Bem, pra constar, eu assisto Boardwalk Empire e gosto, mas acho que a série tá um pouquinho lenta. E pra finalizar, The Walking Dead. Aquele pessoal todinho só morreu porque a Nikita não tava lá. Porque se ela tivesse, tinha batido naquele zumbi tudo, era morto pra todo lado. E infelizmente ela não estava. Mas vamos lá, quinto episódio, vai ser massa.
Pois é, quando a gente for comentar aqui no próximo podcast, já vamos comentar o final de The Walking Dead, né? Porque
quando a Nikita chega.
É, que quando a Nikita chega, salva todo mundo. Porque a gente a próxima edição é quinzenal, então vai demorar um pouquinho, a gente já vai comentar o final. Mas, olha, chegamos ao final, Erika. Olha que emoção.
Yay!
Não, isso é que o som tá bom.
Não, calma, que ainda não acabou.
É verdade.
Vou esperar as despedidas.
Vou esperar as despedidas, né? Vou esperar as despedidas, porque nunca se sabe. Mas, olha, pessoas, agradeço a presença de todos vocês. Gostei muito que vocês vieram participar aqui dessa casa. Todos os estreantes hoje, né, Erika? Menos você.
Eu não.
Menos você. Mas olha, só debutantes aqui hoje no ETCast. Então eu vou agradecer, né, a presença da Mari. Mari, obrigada, faz seu jabá, deixa o endereço do blog.
Tá? Obrigada pelo convite, me diverti bastante. O pessoal pode seguir no arroba blog da Mari e visitar o blog da Mari.com, dar uma olhada nas reviews lá. Tamo naquelas, né? Não tá assim super divertido, mas tá bom, dá pra dar uma olhada.
Sinceridade mil. A Mari é uma pessoa que ela já testou no próprio blog. Olha, não tá muito bom, mas vocês vão lá, porque eu preciso
dar uma força, né?
Só por isso eu tô entrando agora, Mari.
Muito obrigada.
Se quiserem, quem não conhece ainda vai ter o link aí do blog da Mari.
Eu já tô brincando, já entrei lá.
No post. Olha, eu não sei se o Rodrigo tem jabá, mas pode deixar o Twitter, né?
Não tenho coisa nenhuma, eu não sou ninguém na vida. É só o Twitter mesmo, é arroba Driego, D-R-I-E-G-O.
E eu quero saber, Rodrigo, vai na festa blogo número 2, que já tá marcada pra janeiro, dia 22.
Já tem uma ampulheta gigante aqui, já estou contando o tempo, não vejo a hora.
Olha só.
A famigerada blogou é histórica. Tá perdendo que não foi, tipo, Erika.
Só teve uma edição e já é famigerada histórica.
É praticamente o Holocausto de São Paulo. É muito bom, pode ir. Eu recomendo.
Levei
3 amigos na primeira e vou levar mais um, pelo menos 5 na segunda.
Olha só, metade das pessoas desse podcast foram na Blogô, então. Cara, foi muito.
Eu não fui, mimimi. Pois não, tô esperando.
Como assim, metade?
Ah, eu fui, o Thiago foi, o Rodrigo foi.
Metade.
Pô, leva as amigas, joga lá na minha mão, pô.
É porque eu não tô vendo.
Ô, levanta a mão que eu jogo sim.
Tinha que ter um podcast, cara, pra comentar.
Exatamente.
Falou na blog.
Olha, pelo que eu tô sabendo, quando esse podcast sair, já vai ter saído lá no box os comentários da festa blog com a trava de Blair. Então, se você não ouviu, vai lá no box, né, e já deve estar lá no ar, o podcast comentando o que rolou lá na blog. Hélio, eu sei que você tem jabá, então agradeço, olha. Então, deixe seu Twitter, o seu blog, o que você quiser.
Eu quero deixar meu Twitter, @_HélioFilho, e vai lá no meu blog, sosérie.wordpress.com, e vê minhas reviews lá, que eu fico falando de todo mundo. É isso.
Olha lá. Olha, mais um jabá do Thiago, né? Agora, finalmente, Thiago, faça um jabá do Na Calçada, né? Vamos falar do Na Calçada, pra quem não sabe ainda, não conhece. Já fala tudo do projeto, vamos fazer propaganda, deixar link, tudo isso aí. Que afinal de contas, né, estamos precisando de comentário lá na calçada, né?
Pois é, né? Se um quinto dos que comentam aqui nos seriadores comentaram na calçada, eu já fico mega feliz. Afinal de contas, é um podcast que você também participa, né, do Senhorita Camis Barbieri.
Pois é, não é sobre séries, viu, gente? A gente já avisa. É, mas a gente fala merda sobre outras coisas, né?
Exatamente. E é, esse daí é o outro, né? Camis Barbieri está em adultério com este podcast lá na calçada. Quem quiser, vai lá, sexta-feira sai na Combo Podcasts. A gente tá com um projeto um pouquinho maior aí e tal. Vamos ver se agora no começo do ano rola outra coisa.
Opa, olha só, a gente tá querendo ampliar, gente. Vê que a gente já não tá mais naquela coisa assim pequena, já estamos pensando grande, né? É uma loucura.
É claro.
O Thiago falou igual a essas ex-BBBs. Não, é que eu tô aí com um projeto novo que vai vir aí, mas eu vou manter segredo por enquanto, que ainda não tá confirmado, mas vocês vão ser os primeiros a saber.
Vou saber em primeira mão, vou botar o link aí pra vocês. É, inclusive tem um... A Erika participou de um lá, né?
Participou, e o último podcast tem foto sensual da Erika na capa do podcast.
É verdade. Uma vibe... É, foi um ensaio assim, super sensual, foi o Thiago que clicou a Erika.
Sensacional. Erika Ribeiro numa banheira cheira de pipocas.
Olha só.
Tem um salva aqui, é background no meu PC, hein?
Ó, ó.
Ó, sucesso.
Olha, Erika, como é que você tá?
Erika, se manifeste.
Pra quem é stalker de Erika Ribeiro.
É, eu não tenho stalkers, eu tenho que ir na Blogopare pra ter stalkers.
Erika tá roubando todos os meus fãs nessa cash, tô até pensando em demitir ela daqui, só tem comentário pra ela, fazendo mimimi também já, né?
não, Camis, eu ainda sou seu, hein, Camis?
Ai, obrigada, Rodrigo, te agradeço.
Ainda sou seu, Léo.
É. O Léo tá em período probatório comigo, porque ele tá me chifrando muito na Austrália, eu não vou nem comentar com vocês quantos chifres eu já levei, mas tudo bem, olha. Ô, Erika, aproveita e faz o jabá do pó de pipoca, né?
Ah, é. Pode Pipoca é um podcast que de vez em quando sai, de vez em quando também não sai. E, assim, é sobre cinema, mas não espere nada sério. Espere uma coisa na vibe seriadores, que é, tipo, a gente vai lá e zoa.
Piranhas 3D.
Por enquanto, Piranhas 3D continua lá, muito feliz bom. E contente. O próximo parece que vai ser um podcast sério, se você quiser ouvir. Bom pra você. Eu acho que eu sou a lenda.
Ah,
sei
é?
Sei lá. É algo do gênero, eu não me lembro. Eu não sei a pauta do meu próprio podcast. Mas assim, vai ser sobre filme, isso eu sei.
Ah, sim. Seja, sendo um podcast de cinema, é bom que comente sobre filme, né?
Que bom.
Isso. E lá também tem um Podlist, que é um podcast sobre música, assim, uma listinha e tal. Eu tô pensando em me arriscar lá também de vez em quando. Então entre lá, o link tá embaixo, porque o link é enorme, eu nunca lembro. E entre no Pode Pipoca, entre no Pode Alguma Coisa, entre em tudo que tiver lá, é legal, é interessante. Vocês estão convidados, pode entrar, mas por favor, limpem o pé antes de entrar dentro do meu site.
Obrigado. É, exato. E aí sigam @ Erika Ribeiro com K, tá? Erika_Ribeiro.
Não sou pianista.
Nossa, nem me fale que eu segui essa menina e eu indicava ela no Follow Friday. Falei, ela mandou, será que você pode me tirar da lista? Aí eu fui ver, putz, não é a Erika.
Mas que trota,
galera. Ela é chata, e ela é chata. Mesmo, né?
No Follow Friday, pra te agradecer, ela falou, você pode me tirar da lista? Que vagabunda.
Verdade, é insuportável.
Ai, não gostamos da Erika Ribeiro, sem underline, viu? Fica de... Olha. Ó, eu não vou fazer jabá, porque, né, afinal de contas, já tô aqui sem adoro.
Ah, peraí, Camis, eu tenho um último recado.
Oi.
Pessoas, por favor, postem se vocês querem o meu solo no próximo podcast, porque
a gente está me boicotando. Podcast de Natal, é.
A gente está me boicotando, eu quero fazer meu solo, entendeu? Eu não sei se eu boto Botox, que nem a menina lá do Glee, para ter que conseguir fazer o meu solo, e ela não me deixa cantar no podcast. Então, quem quiser que eu cante, deixe comentários aí, porque eu quero soltar minha voz. E quando eu soltar minha voz, por favor, entenda.
Olha, vou avisar vocês, vocês já vão do próprio seriador, o próximo podcast, o tema é sensacional. Tema de corno, né, Erika? Vai ser um podcast cheio de chifre, sensualidade, por que não dizer sensualidade, né? E então aguardem, né? Depois desse podcast vem o podcast do chifre, que é um podcast que quase ninguém se comprometeu, né? Mas tudo bem. E é isso, sigam a gente no @seriadores e mandem e-mails no seriadores@gmail.com. E aviso, quem quiser participar, que nem o Hélio, a Mari, o Rodrigo, que tinham, já tinham pedido outras vezes, é só deixar comentário lá os contatos do Skype, ou deixar lá no comentário o contato do Twitter, que eu vou convidando vocês aos poucos. Não dá pra vir todo mundo de uma vez, mas, né, na medida do possível, a gente chamamos as pessoas, né? Foi isso, né, gente? Vamos dar tchau a todo mundo, vamos embora, porque ninguém aguenta mais, né, se ninguém falar tanto.
Tchau.
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 Vou... Tchau, mãe.
Agora eu acho que eu posso falar. Conseguimos gravar
isso!
Aê! Aê! Com essa vibe linda, a gente se pede.
Mas você vai pôr no contexto inteiro, né?
Lógico que eu vou pôr no contexto inteiro, né, Léo? Você acha que eu sou uma pessoa que joga coisas soltas, tipo lá, 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 do Moreira, assim?
Então... sei que você não faz isso, jamais.
Jamais.
Érica. Oi? Érica.
Ele caiu.
Vamos falar de algo.
Não, mas tem que falar que nem Araci, iogurteira top term. Tem que falar assim,
oi, com aquela voz estridente.
É! Iogurteira top term!
Depois da do Sussi que ele fez, nada supera. Então,
você não sabe conta do Sussi? Mandei várias mensagens pro Sussi achando que era pra minha amiga. Falando várias coisas pessoais e interpessoais. Tudo nesse esquema, né? Nossa, me conta tudo de ontem, não sei o que, ainda tá assada, essas coisas assim.
Ainda tá assada. Imagina
tudo. Sabe?
Recebendo uma mensagem no Skype aleatória do Léo, tipo, o Léo é super bem atrativo, super intimidade. E aí, ainda tá assada?
Não, aí, hoje de manhã, né, eu ia mandar mensagem pra Renata, que é a menina que mora aqui no quarto do lado, e ela saiu ontem tardão, não tinha falado com ela ainda. Aí eu, sem querer, boto Flávio Soares. Aí mando, vem pra cá, quero saber tudo sobre a noite. Imagina o punk recebendo isso.
O Flávio, pai de família, recebendo.
Pois é.
Uma mensagem do Léo, vem pra cá. Não, na boa, Léo.
Não, aí, mas na hora eu já percebi que tinha sido pra ele. Eu falei, pô, desculpa, mensagem errada. Aí ele responde, é bem que eu achei o papo meio estranho.
Você vê que ele ainda foi educado, né? Já te zoou.
É, Brasil, Skype do celular tem esses problemas. Aviso, galera, se vocês receberem mensagens eróticas no Skype de vocês, você tem que querer.
Do Léo, especificamente, você tem
que
querer. Menos pra mim, né?
Exatamente.
Pra mim é de verdade.
Não, pra você é pra você mesmo.
Mas você receber da camisa é por querer mesmo.
Exatamente.
Não, é porque eu tenho o costume de mandar muitas mensagens eróticas
pelo
Skype.
Ah, você tem, né? Pra mim, pelo menos.
O apelido da Camis no Skype é Camis é Madonna, né? Que é erótica, ó. Você faz um...
Tô mandando no Brasil, tá?
Obrigada.
Aí.
Gente, olha só que a tecnologia. O Léo tá me mandando de volta ao Brasil por Skype. Inacreditável. Léo, onde você achou meu sobrinho, por favor?
Minha conexão tá ótima.
Então, Camis, estava andando pela praia, achei o Brasil, tava andando com a menina, tava chorando, né, claro, porque ele tava com saudade de nós. E aí eu já peguei o Brasil, despachei, mandei pro Sedex 10, deve estar chegando aí, ótimo, amanhã.
Obrigada, Léo.
Até as 10.
Até as 10 tá chegando. Ai, tô super feliz que você achou meu sobrinho. Mas...
agora resta saber quem sequestrou, né, o mistério continua.
Pois é, mas Léo, vem cá, ele tava tão traumatizado que ele disse que nunca mais ia gravar nenhum SACast, né?
É, exatamente, ele disse que a voz dele já foi aposentada. Sabe quem tava lá na praia também, que eu nem sabia que ela tava aqui na Austrália? Minha prima, Beatriz Hagendass. Será que ela tem alguma relação sequência?
Boa. Olha, você pode ver que quando o Brasil desapareceu, a Beatriz surgiu no SQS, né?
Pois é, né? Gente, minha prima. Será que ela anda pronta?
Eu acho que as nossas famílias estão brigando muito por poder nesse podcast.
É tipo Romeu e Julieta, né?
Só que a gente não vai viver veneno.
Eu espero que não.
Eu não vou. Você. A única coisa que eu
tô... Tá, porque a galera já anda me oferecendo umas bebidas estranhas aqui nas baladas que eu fico com medo, né?
É.
Boa noite, Cinderela tá aí.
Eu vou te dizer uma coisa. Eu... A única coisa que eu bebo foi caldo de pirata.
Ai, gente, comprei leite condensado aqui pra fazer um brigadeiro. Vou fazer depois da piscina.
Posso fazer uma pergunta? Como chama o
leite de mel?
Como se chama? Condensed milk.
É, eu sempre achei que fosse isso. Mas eu achava que era muito ridículo que fosse isso.
Eu também. Não, eu cheguei no mercado e eu, tipo, como será, né? Aí eu fui procurando, tipo, não tinha coragem de perguntar pra ninguém. Do you have condensed milk? Aí eu fui ver, era isso mesmo.
É, então, eu sempre ficava assim. Como é que eu fosse pra Estados ou pra algum lugar assim? Como é que eu ia comprar leite condensado? Aí não pode ser condensado, meu. É muito babaca ser isso. Mas agora que eu sinto que é, eu me sinto muito melhor. Entendeu?
Mas é. E é da Nestlé.
Da Nestlé, nem? Ah, que coisa boa. Mas isso. A embalagem é em inglês?
É.
Ah, eu adoro.
Não é moça, né?
Não é moça, é lady.
É lady. E sabe o que é que... Qual que é o chocolate que eu vou usar no brigadeiro?
Qual?
Nesquik.
De
aí tem assim, né? Makes the milk a happiness. Mentira, sim. Não tem isso. Mas faz do leite uma alegria.
Ai, como você é idiota.
E a história do leite moça é o quê? Você foi lá e pediu girl milk?
Girl milk, não. Eu não pedi, eu fui procurando, porque eu não queria falar condensed milk. Eu achei que tava errado, igual a Camis, mas era isso mesmo.
Ah, ele chegava logo falando, tem girl milk?
Girl milk. Não, é lady, né, moça?
É lady.
Lady milk.
Mas é mesmo esse nome?
Não, é Nestlé Condensed Milk. Não tem mais nenhum complemento.
Ah, devia ser.
Érica. Oi? Gente, eu que converso com o povo da República Tcheca, jurando que eles são russos, que o sotaque é igual. É, exatamente, né? Tcheca. Fala tcheca no chão, meu filho.
Ai, que bonito essa música.
Você não gosta, Érica?
Não.
Ah, a Camis gosta.
Eu adoro. Rala tcheca, mostra tcheca, bota tcheca pra dançar, olalá e...